Beleza, Ju? Ju? Tá de lembrança.
39ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2016. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 39ª reunião ordinária da sessão legislativa. Aproveitando o momento, gostaria de convidar os vereadores eleitos para se adentrar ao plenário: Antônio Brandão Neto, Toninho Brandão, seu Adir Leite de Lima, Adir Leite, que sinta-se à vontade conosco nessa Casa de Leis. Convido o nobre vereador Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria, para que faça a leitura de um texto bíblico.
Isaías 43, versículo 1. Mas agora sim diz, ó Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, ele não te, submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por seu resgate, a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque estou contigo. Te darei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, dá ao Sul, não retenhas. Te azei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os que criei, para a minha glória eu os formei e também os fiz. Te azei o povo cego, que tem olhos, os surdos que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem deles ele pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e diga a verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 38ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura das matérias do expediente de hoje. Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei 034/2016, de autoria do Executivo Municipal. Não havendo mais matéria, eu passo a palavra ao presidente.
Boa noite a todos que se encontram aqui presentes, a todos os vereadores, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração. Uma boa noite a todos. Lembrando que ontem não teve reunião pelo fato da diplomação. Gostaria de convidar também o vereador Claudinei de Oliveira Cabral, que se sinta-se à vontade, futuro vereador do nosso município, foi diplomado ontem, que vai estar tomando posse no dia 1º de janeiro, aqui nessa Casa de Leis. Claudinei, sinta-se à vontade. Deixo a palavra livre aos vereadores para fazerem o uso da palavra para explanar sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Com a palavra, vereador Adilson Gonçalves da Silva. Vereador Dil.
Boa noite, vereadores, munícipe aqui presente e a toda a população jataiense. Gostaria de começar minhas palavras mandando um abraço para o meu amigo Júnior Som e Adriana, na onde ainda o casal acredita no município e está abrindo um estabelecimento para porções, variedades, no conjunto Jesuíno Salinete. Parabéns ao casal e que sempre está ouvindo também a sessão da Câmara. Bom, gostaria de estar parabenizando os vereadores que foram receber a diplomação ontem, os vereadores reeleitos, os vereadores eleitos, no entanto, que está aqui, o vereador que eu ajudei e apoiei, Toninho Brandão, vereador Adir Leite, vereador Dindim, Claudinei de Oliveira Cabral, e aos demais vereadores aqui reeleitos. Fiquei contente de vocês receber essa diplomação, mas enfim, estava comentando com meus novos pares aqui no fundo, na mesma hora que eu estou contente de ver os vereadores recebendo a diplomação para lutar para um jateizinho melhor, fico triste, porque o prefeito atual, o prefeito municipal, Hélio Duque, não estava presente na diplomação de vocês. Por que será? Você sabe por quê, gente? Porque lá em Biporã não tinha jeito dele pegar a diária. Por isso que ele não foi. Se fosse em Foz do Iguaçu, ele ia. Que lá tem diária de 8 mil. Se fosse em Curitiba, ele ia. Infelizmente, eu tenho que falar que o prefeito gosta de viajar. E concluindo, no domingo, estive uma surpresa na minha casa do meu irmão, na hora do almoço, em casa. A mão do prefeito, porque ele mesmo não tem coragem de falar comigo. Foi feita uma denúncia no Ministério Público, do munícipe. E o prefeito, eu não sei o que aconteceu, que o prefeito está irritado. Está irritado e está usando as redes sociais para falar que os nobres vereadores que são culpados disso, que são culpados daquilo. Mas, para a população entender, o executivo se chama Hélio Batista, que no meu ponto de vista, ele é incompetente. Incompetente por falar para os funcionários públicos nas redes sociais, mandar os encarregados ir nos colégios, ir no barracão, falar que os vereadores vão votar contra um projeto para não fazer a folha de pagamento. Quero deixar bem claro aqui a todos os funcionários públicos, que não adianta o prefeito ficar manipulando alguns funcionários, que são os puxa-saco deles, para ir querer fazer reunião de manhã cedo lá no barracão, porque até então o prefeito não tem competência de ir no barracão se explicar ao funcionário, que não tem atitude de homem, de caráter, ou até mesmo vir nessa casa de lei para dar explicação. Agora, desde já, eu tiro o chapéu para o cidadão que fez a denúncia, porque essa denúncia tinha que ter sido feita por vereador, que sou eu, ou alguns demais vereadores aqui, que nós estamos para fiscalizar o prefeito. E me admiro você, Alex, fazendo parte dessa comissão. Gostaria que você analisasse mesmo, você, vereador Cícero, eu acho que o outro é o Laércio, se não me engano, vereador Cícero, que faz parte, que analise com carinho esse projeto. E falar mais, dependendo desse projeto ser votado sim ou não, não cabe ao prefeito a falar aos funcionários que vai ficar sem pagamento. Se ficar sem pagamento é por falta de competência dele, que não conseguiu conduzir uma prefeitura. Então, prefeito, seja mais humilde, faça reunião com seus secretariados, faz reunião no barracão para explicar a realidade do executivo e não fica jogando para os vereadores. Essas são as minhas palavras, presidente.
Vereador Cício Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração, munícipe presente. Quero ressaltar aqui a presença aqui do nosso amigo Valdriano Stork, de Anin. Seja bem-vindo aqui na casa, Eduardo Merquides, camarão que sempre está aí, Ceará, o Rafael ali, o Rafinha, a Zilda, sempre presente. E o Dindim também, Claudinei de Oliveira Cabral. E eu gostaria de dizer à população que ontem nós tivemos a honra aí de ser diplomado na comarca ali de Biporã, no qual 9 vereadores foram eleitos no município de Jataizinho. Desses 9, 5 já está atuando agora na casa, no qual é eu, vereador Alex, vereador Jorge, vereador Laércio e vereador Bidu. Os demais aí não concorreram à eleição. Vereador Fábio concorreu a vice. E dizer à população que nós fizemos o possível. Trabalhamos, cobramos o prefeito, fizemos o que tiver ao nosso alcance. Como aqui vai ficar marcado aqui nessa casa a falta do vereador Crobes, que concorreu à eleição, mas infelizmente o vereador Crobes não conseguiu chegar, mas foi um lutador que aqui, quando a gente dirigir a sessão aqui, a gente vai lembrar no Maria Júlia, que era a cobrança do vereador Crobes, não só o Maria Júlia, o vereador Crobes cobrava tudo que era de bom para o munícipe, igual os outros cobravam, mas ele foi ferrenho ali no Maria Júlia, não teve êxito, né, vereador Crobes? Nós ficamos 3 anos aqui, 4 anos cobrando o prefeito, Tony Brandão, e não conseguimos. A creche, que era um sonho de todos nós também, se arrastou aí por 3 anos, no qual o prefeito também foi nas redes sociais aí, colocou que nós vereadores tínhamos engavetado o projeto, que senão o dinheiro ia voltar embora. O projeto foi aprovado em 2014 e eu acho que eu fiz um requerimento aí, vereador Maurílio, nem chegou ainda e eu acredito que não vai chegar se esse dinheiro está aqui na casa ainda, Toninho. Na prefeitura, me desculpe. Hoje já foi devolvido para o Estado. Então, dizer aí para a população que a nossa parte nós fizemos. Cobramos iluminação, cobramos melhoria nas estradas, nas ruas, que limpasse, fizesse essa capina, a zona rural, cobramos aqui várias vezes, ponte, que recuperasse as estradas, mas infelizmente deixou a desejar. E eu, graças a Deus, estou aqui de novo, com a força aí do pessoal que me ajudou, me elegeram, para a gente estar cobrando novamente. E eu acredito que a partir de 2017 vai ser outra fase, porque já dá para você perceber que o futuro prefeito já tem uma mentalidade totalmente diferente desse que está aí, que ele tem vontade de trabalhar e eu espero que ele vai trabalhar, Toninho. Se depender de nós 9 aqui, ele vai trabalhar igual Esse um dependeu também, só que a capacidade dele foi muito pouca e ele não teve capacidade para atender a população na medida do possível. Então eu quero deixar aqui o meu boa noite aos ouvintes e dizer que ontem a diplomação lá, que já é de conhecimento de todos, da cidade de Jataizinho, que o prefeito é o Dirceu Urbano, o vice Fabinho, e os vereadores que foram diplomados ontem foi o Alex, o Tizil, o Gordo, o Adir, Bidu, Laércio, Dindim, Jorginho e Toninho Brandão. Eu quero desejar aí aos novatos que estão chegando, novato assim, na outra legislatura, né, Adir? Porque o Adir já, que foi vereador 3 vezes, o Tizil o primeiro, o Dindim o primeiro, que vocês sejam bem-vindos e nós vamos trabalhar unido. Parar com essa picuinha aqui na Câmara, parar com essa picuinha de prefeito, porque esse que está aí, ele infelizmente, ele acabou com a cidade. Essas picuinhas, tudo que aconteceu, infelizmente foi ele que fez. E eu acredito que o Dirceu Urbano tem outra mentalidade, ele vai trabalhar com outra linha, vereador Jorge, que já acompanha aí, que subiu até no palanque dele, e que a população está esperando. E eu acredito que nós vamos fazer um bom trabalho. Então, essa aqui é a última sessão ordinária. Quero avisar a população que nós estamos aí entrando em recesso, né, vereador Fábio, vereador presidente? E deve ter algumas reuniões, mas vai ser ordinária, extraordinária, que não é transmitido. Mas então eu já quero aqui aproveitar o meu microfone, os ouvintes da Rádio Nova Geração, desejar aí um Feliz Natal a todos, um próximo ano novo repleto de realizações e dizer que nós estamos aí trabalhando pelo bem comum, pelo bem da população, que a população merece, ela depositou a confiança em nós, depositou o seu voto em cada um de nós aqui, então o que nós temos que fazer é retornar para eles através do nosso trabalho. E quero também depois fazer aí uma justa homenagem aí ao vereador Crobes, que não vai estar mais presente aqui com nós. Gostaria que o presidente enviasse um ofício parabenizando pelos 48 meses que teve aqui junto com a gente, ao vereador presidente Fábio, ao vereador Adilson e ao vereador Polato Serralheiro, que fizesse um ajuste, uma homenagem aí, mandasse um ofício parabenizando e pedir também, vereador Clóvis, eu sei que o senhor concorreu e não ganhou, mas o senhor não vai desistir de Jataizinho, porque o senhor adotou Jataizinho, gosta da cidade e vai estar aqui trabalhando junto com a gente para fazer o melhor para o Jataizinho. Então eu gostaria até de convidar a Vossa Excelência que participasse das reuniões, que é sempre bem-vindo e pode vir que as portas estão abertas para você. Então essas são minhas palavras e meu boa noite a todos.
Gostaria também de anunciar a presença do vereador Antônio dos Reis, vereador Tizil, que sinta-se à vontade, quiser entrar no plenário. Tizil, sinta-se à vontade. Hoje, um enorme prestígio para essa casa, já com os 9 vereadores eleitos, todos presentes aqui hoje, fiquem todos à vontade. Vocês que foram diplomados ontem, que vão estar tomando posse dia 1º, é um prestígio essa casa já estar recebendo vocês. Com a palavra, vereador Laércio Fernandes Quitério. Laércio Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, dá boas-vindas aos vereadores eleitos, o vereador Toninho, o Adir Leite, o Tizil, o Dindim, né? Quem mais? E os reeleitos aqui, que já estão aqui. Quero desejar a vocês que durante esses 4 anos que nós vamos ter juntos, estamos juntos aí, que nós tenhamos uma boa Câmara, que trabalhamos para o município de Jataizinho. E dizer também, dar as boas para o prefeito eleito e o vice, o Fabinho, que Deus abençoe vocês também, que faça desses 4 anos uma boa administração para Jataizinho, na área da saúde, do esporte, da cultura, da segurança, de todas as áreas que nós temos de Jataizinho, e que Deus ilumine a vocês e a nós aqui, para que nós façamos aí um Jataizinho melhor. E quero desejar um Feliz Natal, um ano novo, cheio de paz, muita alegria, a toda a família de Jataizinho, a todas as pessoas que votaram em mim, na minha família, todos que aqui acompanharam a reunião através da Rádio Nova Geração, também que Deus ilumine a cabeça de vocês. A gente vê o discurso de vereador, metendo a boca, do prefeito. Só quero dizer uma coisa: quando a teta seca, aí começam as críticas. Meu muito obrigado, são essas minhas palavras.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria, vereador Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, a mesa diretiva, aos vereadores aqui representados na última sessão do período legislativo 2016 e última sessão ordinária da gestão 2013-2016, aos vereadores aqui já denominado eleitos, que tomarão posse no dia 1º de janeiro de 2017, senhor Adir Leite de Lima, vereador Tizil, vereador Toninho Dandão e vereador Dindim. E a toda a população que nos ouve pela Rádio Nova Geração e as pessoas que se fazem presentes aqui, meu boa noite. Bom, senhor presidente, estive alguns minutos atrás recebendo a visita de alguns servidores públicos que estavam perguntando sobre o polêmico projeto 036-2016, que fala sobre o parcelamento do fundo de pensão junto ao fundo de previdência dos servidores de Jataizinho. Dentre essas pessoas que nós explicamos, eu ainda tive o prazer de conversar com o vereador de Biporã, Hugo Fourier, que está terminando o exercício dele, e acabaram de votar um projeto de parcelamento lá em Biporã, do fundo de previdência lá. Qual a diferença? A diferença é que o município de Biporã tinha uma dívida com o fundo em torno de 5 milhões de reais. Porém, para o prefeito fazer esse parcelamento, o prefeito fez um estudo nesse último ano de mandato, que não foi um estudo feito em 8 dias, 10 dias, onde passou por uma perícia técnica, onde passou por uma comissão junto ao município de Biporã. Comissão esta que pediu em garantia terrenos e pediu um valor mínimo de contrapartida financeira. Então foi aprovado um projeto lá onde o prefeito municipal deu 400, quase meio milhão de real em dinheiro para garantir a dívida, e deu 4 milhões e meio em terrenos em Biporã, que segundo a avaliação técnica, avaliação dos terrenos, pode passar de 5 milhões e podendo chegar até 6 milhões. Então, quer dizer, é a diferença de você tentar um projeto de parcelamento. Ele dá uma garantia maior que a dívida para que possa fazer esse exercício, para que possa fazer esse parcelamento. Tive também, como eu disse, que eu ia fazer essa semana, fui procurado por algumas autoridades sobre o projeto e perguntei também às pessoas que têm mais, no momento, maior condição de saber o que é melhor para o próximo mandato, porque nós estamos terminando o mandato. Não cabe a essa Câmara de Vereadores escolher quem o prefeito vai pagar, como foi noticiado. Não cabe. Não cabe ao vereador Alex, não cabe aos outros 8 vereadores falar para o prefeito quem ele tem que pagar, se ele paga o fundo ou se ele paga os servidores. Isso é um problema dele. Isso é um problema dele. Não é um problema do presidente da Câmara, não é um problema dos vereadores. Isso ele teria que ter visto dentro do exercício financeiro dele do ano de 2016. Então, a competência do vereador aqui hoje, principalmente eu que sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, é zelar pelo bem público e zelar para o próximo mandato que vai se iniciar em 2017. Onde eu estive num palanque do lado do prefeito que vai assumir, que foi diplomado onde, Dirceu Urbano, e o vice Fabinho. E eu tinha que perguntar a posição deles nesse projeto também. Eu tinha que perguntar. E o prefeito Dirceu Urbano foi claro comigo que ele, no momento, ele é contra esse parcelamento. E disse que se alguém tiver que fazer esse parcelamento, é ele que tem que fazer. E não venham duvidar de mim, senhores vereadores, porque se vocês duvidarem, eu vou mostrar que ele falou isso para mim. Porque eu não estou aqui de brincadeira. Eu sou um vereador que nunca precisei me escorar em mentira. Nunca precisei me escorar em mandato. Estive aqui, vou para o quarto mandato e nunca precisei fazer falsas alianças e nunca precisei segurar na mão de ninguém para contar falsas verdades. Então, eu hoje, o meu posicionamento hoje é um posicionamento isolado de um vereador, presidente de uma comissão que vê irregularidades nesse projeto. E eu não posso simplesmente, porque eu sou amigo do prefeito atual e amigo do prefeito que vai assumir, eu não posso votar em cima da amizade que eu tenho aos dois. Mas eu tenho que votar um projeto que eu não prejudique o próximo mandato. Por quê? Porque eu sei que se eu votar de qualquer jeito num projeto aqui, como o prefeito atual está colocando, como se nós não aprovarmos isso, ele não paga o 13º, e agora se a gente vota esse projeto e ele paga o 13º, ele parcela o fundão e o prefeito que vai assumir não consegue pagar o pagamento de janeiro dos servidores. Aí a culpa é de quem? Aí a culpa é de nós, de novo, vereadores, que ele não vai pagar? Porque o prefeito que vai assumir, ele não sabe o que ele está assumindo, ele não sabe a dívida que ele vai encontrar. Porque a comissão de transição ainda não levantou isso. E eu continuo falando sobre o risco jurídico nessa situação. Porque eu não vi o parecer da controladoria nesse projeto. E a controladoria é uma aposta de um nome forte que pode estar de novo na controladoria no próximo mandato. Então, como que um controlador que possivelmente vai estar no próximo mandato, ele vai dar um parecer agora para um parcelamento e depois ele dá um parecer lá na frente? E nós abrimos um precedente, senhor presidente, de que no próximo mandato, nós não estamos aqui para defender só o prefeito eleito e o vice-prefeito eleito. Quando eu digo que eu estou aqui para defender os servidores públicos, é porque com 6 meses do próximo mandato, nós aprovando um projeto aqui desse jeito, de qualquer jeito, daqui 6 meses o próximo prefeito pode vir aqui em plenário e pedir um novo parcelamento de mais 1,5 milhão. E como nós vamos negar esse parcelamento? Fundo de previdência não é brincadeira. Nós estamos vendo uma polêmica hoje no cenário federal. Acabamos de aprovar um congelamento por 20 anos de muitos servidores. Nós vamos perder dinheiro na educação de Ataizinho. Nós vamos perder dinheiro em várias pastas no nosso município. E a população vai sofrer por isso. A Câmara de Ataizinho vai sofrer por isso. Então, a Câmara, os servidores municipais, eles não podem fechar os olhos para um erro que não é nosso. Nós sabemos da luta que nós travamos dentro dessa Câmara aqui para aprovar as perdas salariais dos últimos 12 anos, servidores, dos professores, dos servidores em geral, para aprovar o Vale Alimentação. Agora, nós não podemos, na reta final, fazer um apelo pessoal de amizade com o prefeito atual, infelizmente. Infelizmente. Por quê? Eu estaria dando um tapa na cara do senhor prefeito se eu fizesse isso aqui com ele, e nas costas dele estivesse pedindo para o prefeito que vai assumir, não ajudar ele no próximo mandato. Porque tem gente na política que fala que é amigo do prefeito atual, mas está pedindo para ele nem passar perto da prefeitura no próximo mandato para não prejudicar o Dirceu Urbano. Então isso é covardia na política. Isso é covardia. Você na frente falar que quer ajudar um prefeito atual por questões pessoais, e lá nas costas você no íntimo falar para o próximo prefeito para nem cumprimentar e nem sair em foto com o prefeito anterior. Isso é covardia. Isso é covardia. Porque eu tenho problemas políticos com muitas pessoas aqui em Jataizinho, mas pessoais com bem pouco. Que eu vou falar na minha segunda parte hoje, no momento que eu vou pedir desculpa para as pessoas que eu preciso pedir desculpa e parabenizar as pessoas que eu preciso parabenizar. Porque é no último discurso que nós temos que ver aonde nós erramos e aonde nós acertamos. E essa Câmara teve a segunda chance. Porque muito pouco nós acertamos. Fomos uma das únicas câmaras no Paraná que tivemos uma volta de mais de 50% da Câmara. Conversava isso um dia com o Jorginho lá em Curitiba, ainda falei, Jorginho, nossa Câmara foi agraciada, porque foi uma das poucas câmaras que reelegeu 6 vereadores, 5 na Câmara e um vice-prefeito. A população de Jataizinho nos deu a segunda chance. Então nós não podemos agora ficar preocupados com questões pessoais, que nós tiramos 4 anos aqui, às vezes, para tirar essas questões pessoais. Eu acho que a hora agora não é de se preocupar o que o vereador vai ser no próximo mandato. Eu acho que a hora agora é de se preocupar o que nós vamos fazer para a população. Como disse o vereador Cícero aqui, como já disse o vereador Laércio. Nós temos que se preocupar com a população de Jataizinho, que muitas vezes foi esquecida por essa Câmara. Muitas vezes nos embates aqui viraram brigas pessoais aqui dentro dessa Câmara. E isso não pode. Isso não pode, isso muito me preocupa. Muito me preocupa isso. Muito me preocupa. Porque o próximo mandato tem que ser exercido aqui por vereadores que tenham competência de legislar, não capacidade profissional e não capacidade de estudo, mas capacidade de integridade quanto à questão da Câmara Municipal. Quanto à questão municipal. Vejo a população de Jataizinho confiante no próximo mandato. Veja a população de Jataizinho confiante nos vereadores que foram eleitos. E nós não podemos dar um tapa na cara da população, deixando de lado projetos para a população e colocando em pauta projetos pessoais. A Câmara é muito mais que um escritório particular. A Câmara é muito mais que o desejo pessoal de alguns vereadores. A Câmara é onde nós vamos cozinhar as leis que vão fazer o nosso município sair do caos que se encontra nos últimos mais de 10 anos. Nós precisamos vencer esses obstáculos. Obstáculos que vão vir de cima para baixo. Obstáculos que vão contradizer a muitas questões aqui que eu falei aqui alguns meses atrás, que o ano que vem ações vão mostrar por que eu lutei tanto por algumas situações. O ano que vem vão ver por que eu falei. Porque o que eu falo aqui não é de brincadeira. Eu nunca brinquei nessa Câmara. Eu nunca brinquei. Porque eu acho que o povo merece o respeito. E o povo entendeu isso. E o povo entendeu isso e votou em mim pela quarta vez e me fez ser o vereador mais votado. E isso não foi de qualquer jeito. Isso foi porque a população acredita em mim. Isso foi porque a população queria e confia num vereador que possa estar trabalhando junto com a Câmara Municipal e junto com o prefeito e o vice-prefeito. E eu vou continuar trabalhando por Jataizinho. E vou continuar cobrando aqui, independente de quem seja o prefeito. Independente de quem seja o administrador da nossa municipalidade. E podem ter certeza que eu estou do lado do prefeito que vai assumir dia primeiro. Goste quem goste ou quem não goste. Porque já estão querendo me jogar no colo da oposição. Mas eu tenho certeza que a oposição hoje, ela está mais perto de ajudar o Dirceu Urbano do que fazer oposição a ele. Então, por quê? Porque hoje A população espera que nós trabalhamos junto com o prefeito municipal. Nós não podemos tacar pedra nele ainda sem saber o que ele vai fazer pelo município. E por isso que eu estou do lado dele, vou apoiar ele e vou defender ele aqui enquanto ele estiver certo dentro dessa Câmara. Essas são minhas palavras. E logo após a ordem do dia, eu vou estar falando a segunda parte nas explicações pessoais e finalizando o nosso exercício como vereador nesse mandato nas sessões ordinárias.
Vereador Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que se faz presente aqui, boa noite a todos. Quero aproveitar o momento para cumprimentar aqui os vereadores eleitos que se faz presente nessa casa, que ontem foi diplomado, Claudinei de Oliveira Cabral, popular Dindim, vereador Argir Leite, que pelo quarto mandato volta para essa casa, o vereador Toninho Brandão, que vem pela primeira vez ocupar uma cadeira aqui no Poder Legislativo, Tizil, eleito vereador também. Quero abraçar todos os munícipes que estão acompanhando a nossa sessão, que normalmente é todas as segundas-feiras, devido à diplomação ontem, foi transferida para o dia de hoje. Quero aproveitar o momento para agradecer toda a população que torceu pelo nosso nome. Muita gente torceu, mas devido a ter um parente, uma pessoa talvez até mais próxima do que o vereador Jorginho, optou por votar em outro candidato, mas esteve na torcida pelo nosso nome. Quero agradecer toda a minha família, todos os meus eleitores que mais uma vez confiou na nossa campanha, uma campanha que eu, no meu entender, foi a campanha mais tranquila que eu tive nas quatro vezes que eu disputei uma eleição. Tá? Quem acompanha minha campanha viu que nós fizemos uma campanha muito tranquila, uma campanha diferente de muitas outras campanhas, e nós conseguimos aí chegar pela quarta vez aqui na Câmara, quatro vezes consecutivas, uma coisa inédita para a Jataizinho. Nós temos aqui o vereador Adir, que é um quarto mandato dele, mas não foi consecutivo. O vereador Maurílio, quatro mandatos, mas não foi quatro vezes seguida. O vereador Alex, quatro mandatos, mas não foi quatro vezes seguida. Então é uma coisa inédita que me orgulha muito você ser quatro vezes vereador em um município onde você nasceu, onde você cresceu, onde nós temos a nossa família. Então isso, para mim, é motivo de muito orgulho, e tenho certeza que esse mesmo orgulho é de toda a minha família, é de todos os meus amigos, e vou continuar com o mesmo perfil. Vou deixar os meus 48 meses novos, que vêm no próximo mandato, na próxima legislatura minha, trabalhando sempre em prol da população. Esse foi o jeito que nós escolhemos de fazer política. Se muitas vezes alguém me viu, de repente, envolvido em alguma confusão aqui na Câmara, pode ter certeza, vocês que estão aqui, vocês que estão ouvindo aqui a minha fala, simplesmente eu me defendi, de repente, das maldades que quiseram fazer contra esse cidadão, contra esse vereador. Nunca, nunca aqui nessa casa eu iniciei guerra contra ninguém. E muitas vezes, até algumas pessoas me tentaram usar para que eu declarasse guerra aqui dentro da casa contra um ou outro vereador nesse mandato, em outros mandatos. Mas, graças a Deus, o meu mandato, quem decide o jeito de fazer ele, sou eu. Então, sempre eu pautei por fazer um mandato de uma maneira séria, onde a população realmente pudesse reconhecer aqui dentro dessa casa o meu valor. E quando nós não conseguimos exercer a nossa função aqui dentro, da maneira que ela é devida, de repente, por tudo que aconteceu, onde de repente você não tinha nem a chance de trabalhar pelo tamanho das coisas que aconteceram nessa casa, mas lá fora nós sempre conseguimos fazer o nosso melhor. Para o meu eleitor, para o eleitor do Laércio, para o eleitor do Cícero, para o eleitor de qualquer um outro candidato que se aproximasse, que confiasse nesse vereador, nós atendemos sempre, independentemente de ter votado em mim ou não. Essa é a maneira de fazer uma política limpa e uma política séria. E aqui dentro dessa casa, quando você se elege vereador, aqui o teu voto é teu. Você vota da maneira como você acha que deve votar. Vem projetos polêmicos? Vem. É para isso que nós estamos aqui, para debater os projetos. Cada um chega à tua conclusão de voto. Sempre acarreta aqui os votos polêmicos é em cima dos vereadores. Se for bom, de repente, é o prefeito que foi bom. Se não deu certo, é o vereador que não sabe ser vereador. Então isso é uma coisa muito complicada e no município pequeno ainda é muito mais difícil, porque você consegue, quem está no poder, de colocar a grande maioria das pessoas contra vereadores. Só que isso, eu nunca me acovardei, sempre votei aqui do jeito que eu entendi que devesse o vereador dar o seu voto. Então eu quero, mais uma vez, agradecer a confiança das pessoas que tiveram junto com o meu nome, dizer que nós vamos continuar trabalhando dessa maneira. Durante toda a semana, nós temos um projeto aqui que já está gerando uma grande polêmica. Nós sabemos que não só Jataizinho tem enfrentado essa dificuldade, mas município do nosso porte aí, dentro do nosso país, tem passado por sérias dificuldades, muito mais difícil do que a situação de Jataizinho. E vem esse projeto aí, onde eu faço parte de uma das comissões, nós já discutimos aí na sexta-feira, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento pediu, que é o vereador Alex, diversas informações para a gente estar analisando esse projeto, para que nós possamos, quando esse projeto entrar em pauta, cada vereador ter a sua posição de voto. Eu, dentro de todas essas dificuldades que vem passando o município, eu ainda, esse ano, e juntamente com o vereador Alex, dia 30 de dezembro, o prefeito Hélio Duque, desesperado, não tendo segurança nenhuma de como seria o ano dele em 2016, ele veio pedir guarida para mim, para o vereador Alex, para o vereador Clóvis, para o vereador Maurílio, convocou uma reunião onde o vereador Maurílio e o vereador Clóvis não participou, juntamente com o vereador Alex, eu participei, e nós colocamos algumas situações para o prefeito na época, para que nós pudéssemos, como contrapartida, estar apoiando ele dentro desse ano de 2016, nós colocamos algumas questões. E uma das questões primordiais nessa conversa foi o quesito servidor municipal. Abandonado por muitos e muitos anos pelas administrações anteriores. Que em momento algum pensou em dar um reajuste decente para servidor, economizando dinheiro para fazer outras coisas. Tinha alguns projetos diferentes, mas nada era voltado para o servidor municipal. E nós começamos essa briga, que foi um dos projetos mais polêmicos dessa Câmara, onde pessoas que tinham poder, querendo engavetar projeto, com medo do servidor realmente ser reconhecido e dever isso ao atual prefeito, com medo do prefeito, de repente ser candidato a prefeito, nessa eleição que passou, eles queriam engavetar o projeto a todo custo. E eu, junto com o vereador Alex, peitamos esse projeto aqui. Tivemos o apoio da grande maioria dos vereadores, mas tivemos que peitar. Tivemos que chegar aqui e fazer quem queria engavetar, colocar o projeto para ser votado na marra, porque se acovardou quando viu aí 200, 300 servidores aqui na casa. E na sua grande maioria, eram professores, formadores de opinião. Então nós fizemos isso. E o prefeito, correndo todo o risco, porque ele iria dar um impacto gigantesco na folha, e deu, e o prefeito teve a coragem, teve a hombridade, ouvindo aqui alguns vereadores. Nós sabíamos que seria um ano difícil, só que não tínhamos a certeza que seria tão difícil como foi esse ano, onde a arrecadação do município caiu brutalmente, onde arrecadava aí 2 milhões, passou a arrecadar 1 milhão e 300, 1 milhão e 200, onde a folha já tinha ultrapassado a casa do 1 milhão e 400. E essa dificuldade que o município está passando hoje foi esses aumentos. E agora nós temos essa situação complicada, onde existe esse débito do município com o fundo, fundo esse que quando o prefeito atual assumiu era 3 milhões e 600, o fundo hoje está em quase 9 milhões de reais. 145% a mais do valor que quando ele pegou, ele está deixando. Só que existe esse débito, onde já por alguns meses o prefeito ele deixa de arrecadar uma porcentagem desse fundo. E hoje não existe condição financeira o prefeito municipal. E é problema do prefeito municipal, não é um problema nosso. Nós, por muitas vezes, tentamos aconselhar lá atrás, mas as pessoas entendiam que era de uma outra maneira. Eu nunca fui lá na prefeitura para pedir para o prefeito pagar nada para mim, pagar prestação nenhuma de nada para mim. Nunca. Fui vereador por 3 mandatos com esse. Nunca, nem as 2 vezes que eu ajudei o ex-prefeito Wilson Fernandes, nunca fui na prefeitura, sempre dediquei aqui meu total apoio para ele e nunca levei documento nenhum para que ele pagasse para mim em troca do meu apoio aqui na Câmara. Eu quero o bem coletivo para toda a cidade. Hoje, o prefeito está numa situação delicada. Já responde em inúmeros processos, tem dezenas e dezenas de denúncias contra ele. Já tem mais uma. Agora, eu, mais uma vez, eu me coloco aqui à inteira disposição e me preocupo com a situação do servidor municipal, que já sofreu e muito aqui em Jataizinho. Em outros mandatos antigos, onde ficaram aí por diversos meses sem receber salário, sem receber 13º, e mais uma vez existe essa possibilidade. E eu, muito pouco voto tive dentro da classe do servidor, mas, independente de onde eu tive voto, eu tenho que defender todas as classes do município de Jataizinho. Eu, se tiver que votar alguma coisa aqui, que possa o servidor ser lesado, eu jamais eu voto contra qualquer coisa que possa lesar o servidor. O servidor está em primeiro lugar. Sem o servidor, não existe município. Não vai ter a pessoa que vai catar o lixo na porta da sua casa, não vai ter a enfermeira, não vai ter o médico, não vai ter ninguém que possa estar atendendo a nossa população. Então, eu quero deixar bem claro que o servidor, no meu ponto de vista, o meu mandato, jamais ele vai fazer qualquer coisa para que servidor público deixe de receber aquilo que é de direito seu. Se o fundão, eu já disse aqui na quinta-feira, se esses pagamentos colocassem em risco a vida do nosso fundo de previdência, jamais eu tomaria alguma posição que pudesse ferrar servidor no futuro. Mas hoje, a receita que nós temos dá essa condição de nós não deixar que o servidor corra o risco, de repente, de ficar sem o salário no mês de dezembro, ou, de repente, sem o 13º. De qualquer jeito, se o prefeito fizer uma opção diferente, o próximo prefeito, ele vai assumir essa dívida dessa atual administração, como todos os prefeitos, quando entrou, ele assumiu financiamento, assumiu contas que foram deixadas. Todas as administrações deixaram dívidas, deixaram financiamentos. O projeto, como o vereador Alex disse, ele tem falhas, falhas essas que podem ser consertadas durante essa próxima semana. E eu acho que é para isso que existe a comissão, é para isso que existem os vereadores, para que nós possamos, da maneira melhor possível, fazer de tudo para que as coisas sejam feitas da maneira mais legal possível. O projeto em si, ele não é ilegal. Pode ter suas falhas, mas falhas essas que serão consertadas. E na hora que esse projeto vir para o plenário, fica a critério de cada legislador dessa casa que se encontra aqui atualmente, para que ele dê o seu voto da sua maneira. E se tiver dúvida, não vai na prefeitura atrás de advogado e nem, de repente, atrás de advogado da Câmara. Cada um aqui tem amigos advogados, conhece grandes advogados. Liga, pergunta, convoque lá uma reunião com esse advogado e pergunta da legalidade do projeto. Responder o prefeito que está, ele vai responder. Independente de qualquer situação, nós votando ou não, mais uma vez ele vai responder por uma situação, por um erro. Agora, ele vai responder. Agora, o servidor não pode responder por isso. O servidor tem que ter os seus direitos em dias. Ele tem que virar o ano quitado com essa administração, sem ele ter nem um centavo para receber desse exercício que hoje administra Jataizinho. Então, está na nossa mão, nós vamos analisar, seja quantas as reuniões for necessárias, seja quem for que tiver que ser convocado para vir aqui para dar suas explicações. O meu mandato, o Jorginho vereador, de momento algum, política, é só daqui 4 anos de novo. Tudo que eu estou falando aqui, daqui 3 meses, todo mundo esqueceu. Se eu fizer o bem para alguém, por mais que seja um grande bem, as pessoas esquecem. Eu estou acostumado com isso. Então, não estou aqui fazendo discurso demagogo, não estou aqui atrás de voto. Eu tive atrás de voto até dia 2 de outubro, onde eu obtive o meu sucesso e, mais uma vez, eu fui reeleito. Então, eu quero agradecer aqui a atenção de cada vereador, abraçar cada pessoa que veio aqui, mais uma vez cumprimentar os vereadores que vão estar aqui a partir do ano que vem, tentando e procurando fazer o melhor para a nossa cidade. Esse é o nosso dever, esse é o compromisso que nós fazemos durante o pleito eleitoral, onde nós subimos num palanque e falamos maravilhas aos ouvidos da população. Só que, na grande maioria das vezes, nós não conseguimos cumprir com nem 10% dos compromissos que nós fazemos. Então, mais uma vez, boa noite a todos e obrigado aí pela atenção dispensada de cada cidadão, de cada vereador dessa casa.
Vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares aqui presentes, vereadores eleitos aí, meu caro amigo Adir Leite, meu caro amigo Dindim, Tizil, meu sobrinho, parente a gente não escolhe, né? Toninho Brandão, meu boa noite. Quero dizer ao munícipe presente, meu amigo Camarão, Cabeção, Maceió, Azilda, o Merquides, Dito, filho do Tontaio, Neguinho do Limão, dizer o seguinte: essa é a última reunião ordinária desse mandato, que o povo, ouvintes da Rádio Nova Geração, estão ouvindo, e que a partir de amanhã só vão poder ouvir novamente a partir de fevereiro do ano que vem. Quero desejar aí já um feliz Natal, um feliz Ano Novo, desejar que todas as famílias tenham em sua casa aí a sua comida para passar o Natal, para passar o Ano Novo. Eu sei que alguns estão em dificuldade, mas pode ter certeza que aquele lá em cima é maior e ninguém vai passar fome. Quero dizer também, parabenizar os vereadores pela sua diplomação. Quero me parabenizar também, porque alguns não queria que eu estivesse aqui mais uma vez. Alguns. Esse alguns para mim não significa nada. Esse algum para mim não vale nada. Mas eu sempre falei que aquele lá em cima sim. Aquele lá em cima é maior de todos. É aquele que decide. Não é aqueles, a minoria, não é aqueles um que só pensa em si próprio e pensa em fazer maldade por motivo de política. Eu quero dizer para aqueles alguns que eu vou estar sentado aqui e alguns vão ter que trabalhar a partir do ano que vem. Aquele que nunca trabalhou. Desde 1990, que só recebe o seu salário. Porque nunca trabalhou. Mas Deus é justo. Deus escreve certo por linha torta. E Deus viu quem merece estar aqui. E quem merece ter sua vitória. Então eu sempre falo que Deus tarda, mas não falta. Muitos diziam que eu não ia nem poder sair candidato. Candidato eu fui. Eu fiz 377 votos e muita gente querendo denegrir minha imagem. Eu ganhei duas vezes. Ganhei no voto e ganhei na justiça. E não adiantou. Por quê? E ontem eu fui diplomado. Porque também disseram que eu não ia ser diplomado. E o diploma está aqui. Para quem quiser, pode pegar uma cópia. Eu tirei mais de 100 cópias para distribuir para os linguarudos que até apostaram e não teve a coragem de pagar suas apostas. Porque disse que eu não ia ser diplomado. E a gente, quando aposta em alguma coisa, pelo menos tem que pagar suas apostas quando perde. Tem que ter vergonha na cara. Vão dizer que o diploma é falso também. Que eu inventei, que eu falsifiquei. Então é esse mesmo, meu caro vereador Jorge. A política... A política aqui, nessa casa, não adianta falar que aqui é tudo bem, que não é. Porque é um querendo subir nas costas do outro. E foi assim aqui. Aqui, tentaram caçar eu, vereador Jorge, vereador Cláudio, vereador Alex. Mas o porquê? Porque pensavam em si próprios. Pensavam que ia conseguir. Tentaram. A vontade era muita. Mas eu sempre estive aqui de cabeça levantada. E falar o que eu quis e o que eu quero. Nunca fui me vender lá dentro do gabinete de prefeito. Nem para secretário. E nem para vereador. Como eu sempre falei, que quando chega uma campanha, muitos sobem em cima do palanque e falam uma coisa. Só que quando chega aqui e senta na cadeira é diferente. Pega uma coisa, mas quando chega aqui é outro. É totalmente diferente. Aqui, muitos querem pensar em si próprio. Mas é assim mesmo. Eu espero, como tudo falou, eu tenho certeza que na próxima, tenho certeza que não vai acontecer isso. Que aqui ninguém, e que vai vir, ninguém é dependente de ser vereador aqui, de cargo de vereador, ninguém sobrevive disso. Aqui todo mundo tem a sua profissão. E ninguém precisa subir nas costas de ninguém aqui. Querendo prejudicar um, prejudicar outro. Mas, infelizmente, nessa aconteceu. Aconteceu por motivos corriqueiros. Por pessoas que pensavam em si próprio para se beneficiar. Mas o povo entendeu. O povo entendeu, a justiça entendeu, tanto é que nós estamos sentados aqui até o dia 31/12/2016 e todos que saíram para a reeleição também tiveram êxito. E eu falo êxito porque todos tiveram uma boa votação, uma votação esplêndida, até do meu amigo Clóvis. Porque você, Clóvis, você sabe que ser candidato a vereador não é fácil. Fazer voto não é fácil. E eu sei que você fez uma ótima votação. Você ficou de suplente. Mas pode ter certeza que não é qualquer um que consiga fazer o total de voto que você fez. Existem muitas pessoas que são invejosos. Mas pode ter certeza de uma coisa. Eu te considero um vitorioso também. Pelo total de votação que você fez. Porque tentaram denegrir nossa imagem. Tentaram. Mas não conseguiram. E o vereador Adir sabe. Já foi vereador comigo. Sabe o que eu estou falando aqui. E ele sabe quando eu tenho que falar, eu não falo nas costas. Como eu falei para o vereador Dil hoje aqui. Cheguei aqui e coloquei um diploma na mesa dele. Porque ele falou, na cidade inteira, que eu não podia ser candidato, que eu não ia diplomar, porque se eu fosse candidato ele ia renunciar. E a palavra dele para mim não vale nada porque não significa nada. Porque ele não tem palavra. Porque ele latia em beira de campo aí. E falava, eu renuncio. Mas para mim, só quis mostrar para ele hoje que eu fui candidato e fui diplomado ontem. Para mim a palavra dele não vale mais nada. Mas mostrei que eu estou falando aquilo que eu falaria. Não é porque está terminando a sessão, não. Porque desde quando eu, em outubro, teve a eleição, e dia 16 de novembro, foi somado meus votos, eu venho falando. Eu quero dizer que vou estar aqui novamente, a partir de janeiro. E aquela meia dúzia vão ter que me engolir. O que andaram apostando aí? Apostando que eu não era candidato, que eu não ia ser diplomado, que eu não fazia voto. E fui o terceiro mais votado. E vou entrar no meu sexto mandato, Laércio Quitério. Coisa que aqui em Jataizinho nunca teve. E esse é o vereador que nada fez pro povo de Jataizinho. Esse, conforme alguns dizem aí, que esse é o vereador que atrapalha o município. Eu nunca atrapalhei o município. Eu sempre vim aqui e fiscalizei. Como várias coisas eu fiscalizei e denunciei. Porque hoje tem prefeito aí com bens empenhorado. Prefeito que não pode ter a conta no Banco do Brasil. Porque eu denunciei o Banco do Brasil em qualquer banco do Brasil hoje. Hoje, tem prefeito que tem que ter o carro no nome de outra pessoa. Porque se ele pôr no nome, a justiça bloqueia. Mas por quê? Porque eu denunciei. Fiz o meu papel. É como o vereador Jorge falou, se é amigo, se não é, fez coisa, errou, infelizmente nós temos que denunciar. Então, vou terminar meu mandato aqui, pode ter certeza de uma coisa, satisfeito. Satisfeito de tudo que eu fiz. Não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada porque a gente quando faz as coisas não pode se arrepender. E nada que eu falei eu volto atrás aqui. Eu, graças a Deus, tentaram me impugnar porque disse que eu abandonei o serviço público. Em 2012, eu não quis voltar mais a trabalhar na prefeitura. E qual foi o crime que eu cometi? Eu não voltei mais a trabalhar na prefeitura porque eu achei que para mim já não dava mais. E não voltei. E aí tentaram me impugnar, ficha suja, por quê? Eu não recebi salário sem trabalhar. O período que eu trabalhei, eu recebi salário. Agora, algumas pessoas tentaram. Agora, só que não conseguiu. Eu fui vitorioso nessa campanha e outros perdeu. E que nunca trabalhou no município, só tomou café e fumou, até hoje. Se eu for somar o que esse cidadão recebeu desde 1990 até hoje, e nunca trabalhou, nunca. Sou capaz de fazer um desafio. O que ele fez de bom para o município. Porque quando administrou, deixou na mão dos outros. Deixou na mão de uma coronel aí. E que é que mandava tudo e fazia tudo. Porque ele mesmo não tem capacidade. Como eu sempre falei, agora, capacidade para roubar o município ele tem. Como roubou na reforma do ginásio de esporte. Como roubou no banheiro da praça, na iluminação da ponte, na ponte da zona rural. Isso ele é bom. E queria voltar. E voltar com alguns corruptos também. Porque meteram a mão no município aí, que no começo da administração de 2013, como já existia uma denúncia minha, negócio de compra de peça, de pneu, buscaram umas peças até emprestado, lá em Londrina, na rua Araguaia, e até hoje não devolveram e o cara não quer mais as peças. E existe aí, está dentro da promotoria. Mas o porquê? Eles queriam voltar para isso. Então, não adianta o nego achar ruim, que agora acabou, como o vereador Laércio disse, secou a teta. E alguns vão ter que trabalhar. E alguns vão ter que trabalhar. E quem não quiser trabalhar... Não adianta querer pedir licença prêmio, não. Não adianta querer pedir licença sem vencimento. Vão ter que trabalhar. E se não quiser, faz igual eu. Abandona o serviço público. Vai atrás de outro emprego. Porque eu fiquei na prefeitura até a hora que eu vi que dava para mim. A hora que não deu, eu fui procurar outra coisa. Então, meu caro presidente, essas são minhas palavras. E quanto ao projeto, eu vou discutir quando o projeto estiver em pauta. Não vou discutir projeto, porque não tem projeto nenhum aqui para discutir sobre parcelamento ou não parcelamento. E eu já tenho minha decisão. Muito obrigado.
Mais uma vez, boa noite a todos. Ao Emerson, que chegou agora, Edmilson Pavão, Dianin, sinta-se à vontade. Ao Dito Gambá, que se encontra na casa hoje. Essa casa é uma casa da democracia. Como eu sempre falei aqui, e até aproveito os 9 vereadores que estão aqui presentes hoje, quero até dar o parabéns para vocês, pedir que Deus ilumine vocês. Cada um tem sua postura, cada um tem o seu jeito de falar, mas creio eu que cada um tem que respeitar a opinião do próximo. Cada um, num projeto, vai votar de uma forma. Eu acho que cada um tem que defender a sua opinião, mas não criticar a opinião do próximo. Então, que essa nova Câmara que vai estar assumindo aí, possa estar trabalhando para a cidade e para a população, igual da mesma forma que foi falado por vários vereadores aqui hoje, que tiveram a chance novamente, outros que foram eleitos pela primeira vez, que possam aí estar trabalhando, mas em prol da comunidade. E acima de tudo, um respeitando a opinião do outro. Porque se for para acontecer de um ficar criticando o outro, vai acontecer o que aconteceu nessa Câmara, que foi a pior Câmara da história de Jataizinho. E eu, como vereador, me coloco no meio dessa Câmara, que muitas das vezes deixamos de trabalhar pela cidade para ficar com picuinha pessoal. Desde o 1º de janeiro, falei com o vereador Alex hoje aqui ainda, nós já começamos errado. E tudo que começa errado, termina errado. E mais uma vez, está sendo hoje demonstrado aí, enquanto todas as câmaras do município do estado do Paraná estão encerrando as suas sessões, agradecendo, parabenizando. Mais uma vez estamos em um projeto polêmico, um projeto o qual cada um tem a sua opinião, e eu particularmente respeito a opinião de cada vereador. Eu tenho a minha opinião, mas respeito a de cada vereador que tem aqui. E de uma forma ou outra, não adianta uma pessoa querer colocar opinião na cabeça do outro. Cada um tem que defender a sua, mas não ofender a do próximo. Porque só assim, acredito eu, que vamos conseguir manter a paz aqui nessa casa. Senão, mais uma vez, vai entrar em guerra, vai entrar em discussão, e mais uma vez, quem perde é a comunidade de Jataizinho. Convido o senhor vereador eleito, que foi diplomado ontem, que vai estar tomando posse nessa Casa de Leis no dia 1º de janeiro de 2017, senhor Antônio Brandão de Oliveira Neto, para fazer aí a sua tramitação e suas proposições dos assuntos relevantes do município. Senhor Toninho, fique à vontade nessa Casa de Leis, onde você vai estar assumindo aí o cargo e onde hoje você é, já é diplomado, você é um vereador reconhecido pela lei e pelo fórum eleitoral do nosso município e do nosso estado. Antônio Brandão de Oliveira Neto, Toninho Brandão.
Boa noite a todos. Boa noite aos presentes, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu também não podia deixar de parabenizar até a mim mesmo pela diplomação de ontem, a todos os eleitos, todos os meus, ao Dindim, ao Gordo, a todos eles, ao Tizil, ao senhor Adir Leite, e dizer que eu desejo muito que a nossa convivência nesses 4 anos seja uma relação amigável, que tenha discussão sim, que tenha divergência, mas como o nosso presidente acabou de dizer, que seja sempre um respeitando a opinião do outro. E parabenizar também ao nosso presidente, o Fabinho, que se diplomou vice-prefeito, e ao prefeito eleito Dirce Urbano. Bom, gente, eu pedi o espaço hoje, Fabinho, da Tribuna Livre, para explicar o seguinte: qual foi o motivo de eu ter feito uma denúncia semana passada sobre o projeto que o prefeito Hélio Batista enviou a essa Casa de Leis? Primeiramente, eu quero ler para vocês o artigo 42 da Lei de Responsabilidade, vereador Jorge, que em comentário em rede social o senhor disse que o denunciante deveria ter procurado um advogado para saber se a denúncia era válida ou era viável. Eu procurei um advogado. A lei quer dizer o seguinte: é vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Isso é o que diz a lei, vereador Jorge. O senhor concorda? É o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Basicamente isso, gente, no português coloquial, no português popular, quer dizer o seguinte: o prefeito não pode deixar dívida ao seu sucessor. A não ser, o parcelamento pode ser feito, a não ser que ele tenha em caixa o valor integral da dívida que ele pediu o parcelamento. Ou seja, se você tem uma dívida no município de 10 mil, você pede o parcelamento para parcelar essa dívida em 10 vezes, a Câmara, o prefeito tem o direito. Só que ele também, ele tem o dever de ter isso em caixa. Isso não é eu que estou dizendo, isso é que diz a lei. O prefeito Hélio Batista, ele vem colocando em redes sociais e colocando, mandando WhatsApp para funcionário público, querendo colocar eu como denunciante desse projeto, que eu denunciei no Ministério Público, e os vereadores dessa casa como culpado ou futuramente culpado do não pagamento do 13º. Eu queria dizer ao prefeito que não adianta ele querer jogar nas minhas costas, que nunca fui nada, que pela primeira vez fui eleito a vereador, a incompetência dele, a gestão fraudulenta dele e a irresponsabilidade dele como prefeito. Irresponsabilidade eu digo por quê? Com dinheiro mal gasto em festa, em shows, em patrocínio de festas particulares, em praça pública, em viagens sem necessidade. Então, a gestão dele foi uma gestão fraudulenta, irresponsável, incoerente. E se eu procurar mais adjetivos aqui, eu vou achar muito mais adjetivos. Ele é incapaz, incapaz, incompetente. E o que é mais grave disso tudo? Ele é mentiroso. Se vocês entrarem no portal Transparência, que aparece toda a arrecadação do município, vocês vão ver que do ano de 2015 para o ano de 2016, como o vereador Jorge disse, vereador, caiu a arrecadação, sim. Caiu a arrecadação. Caiu em pouco mais de 200 mil reais. Se eu não me engano, o valor certo, 217 mil reais. Que caiu, 217 mil. Caiu a arrecadação de 2015 para 2016. Não foi 2 milhões. Foi 217 mil. Isso está no portal Transparência. É, qualquer cidadão pode entrar que vai ter acesso. Só que, há poucos dias atrás, depois da eleição, a prefeitura recebeu uma repatriação, uma verba de repatriação, de mais de 500 mil. De mais de 500. Eu não sei dizer o valor certo. Que, como eu falei, eu não sou vereador. Eu fiz a denúncia como cidadão. Como cidadão, não como vereador. Por isso que eu não sei o valor certo para passar para vocês. Então, é o que eu acabei de dizer. O prefeito, o atual prefeito, é mentiroso acima de tudo. Ele é mentiroso. E ele quer conduzir as pessoas a mentirem por ele. Ou acreditarem na mentira dele. Isso é claro. É só entrar no, na internet, portão Transparência, vocês vão ver isso. Então, se teve uma queda na arrecadação de 200 e poucos mil reais, de 200 e poucos mil reais esse ano, teve uma verba que entrou depois da eleição de mais de 500. Explica, prefeito. Cadê o dinheiro? Aí o prefeito, que para mim é um prefeitinho, não pode se dizer prefeito, é um prefeitinho incompetente, vai aterrorizar os servidores municipais, dizendo que eles vão ficar sem 13º e sem salário. Isso no mínimo, gente, no mínimo é absurdo. Se ele fizer esse papel, é mais um problema que ele vai ter, é mais uma denúncia que ele vai ter. Por isso eu quero deixar claro, que eu tenho certeza que o 13º pagamento vai ser pago. Vai ser pago. Se ele continuar com essa conversa, é só os servidores perguntar a ele o seguinte: prefeito, se você não pagar o nosso 13º, nosso salário de dezembro, o senhor vai pagar o fundão? 1.108.000 reais? Será que ele vai fazer isso? Ele vai deixar de pagar o servidor e vai pagar o fundão? Vai pôr o fundão em dia? Gente, por favor, é uma questão de raciocínio. É uma questão de ter coerência do que é certo e do que é errado. Simples. É simples assim. É uma questão de coerência do que é certo e errado. Ele quer jogar a culpa da má administração dele, da incompetência dele, em cima de denunciante e em cima da Câmara de Vereadores, que no caso hoje são vocês. Vocês entenderam? E vou mais além. O prefeito eleito, Dirceu Urbano, antes de eu entrar com essa denúncia, eu procurei o prefeito eleito. E mostrei, quando eu cheguei na casa dele com o projeto que tinha sido apresentado na segunda-feira aqui, ele não sabia do projeto. A reação dele, no mínimo a reação dele foi de susto. No mínimo foi de susto. E ele me diz a seguinte palavra: mas o Fabinho sabe disso? O Fabinho não pode, o Fabinho é meu vice. Eu vou entrar em contato com ele. Foi isso que o prefeito me disse. O prefeito eleito me disse. E eu disse a ele que ia entrar com a denúncia. Eu acho que essa situação tem que ser resolvida sim. Mas eu acho que tem que ser resolvida pelo prefeito eleito. O prefeito eleito tem que mandar para essa casa de lei, na próxima gestão, um projeto, como disseram, que o vereador Alex disse que foi feito em Biporã. Um projeto com coerência, com estudo, dando para o servidor a garantia que ele vai receber, dando para o servidor, dando para o prefeito que vai administrar, a chance do quê? A chance de não precisar ficar pagando esse parcelamento 48 meses. A chance de leiloar um patrimônio do município, já que a desgraça foi feita pela administração passada, e sanar essa dívida, pôr o fundão em dia, para que ele possa ter margem para administrar. Porque os servidores, como vários vereadores aqui já falaram, eu fui eleito para fiscalizar. Eu fui eleito para trabalhar. E eu vou fazer esse papel. Não quero ser melhor que ninguém, mas também não me julgo melhor que ninguém, mas também não me julgo inferior a ninguém nessa casa. Eu vou fazer meu papel. Meu papel de fiscalizar, de trabalhar, eu vou fazer. Então, não pensem que eu sou contra funcionário, que eu fiz essa denúncia pensando em prejudicar algum funcionário. Muito pelo contrário. Eu fiz essa denúncia preservando o funcionário, porque o fundão é do funcionário. É do funcionário. O prefeito disse, como o vereador Jorge disse, que ele pegou o fundão com 3 milhões há 4 anos atrás. E está entregando com quase mais de 8 milhões. Claro, gente. Ele arrecadou 4 milhões. Ele arrecadou 4 milhões. Então por que ele está deixando com 8? Como o Dirceu, quando saia daqui 4 anos, ele vai deixar com 12, 13. Ou mais. Se não tiver que pagar conta, né? E já está aí que ele vai ter que pagar mesmo. Então, gente, eu agradeço a todos. Agradeço aos ouvintes, aos eleitores que estão em casa, ao cidadão que está em casa, que se preocupa com o município, que se preocupa em ouvir a reunião da Câmara, que muitas vezes não foi agradável, que eu até então, eu sou ouvinte da reunião, E como o presidente acabou de dizer, tomara que ano que vem seja diferente, que as reuniões sejam mais produtivas para o município e para o cidadão. Está aqui eu pedi, mais uma vez, presidente, muito obrigado por esse espaço. Eu vim só explicar e justificar o porquê da minha denúncia. Muito obrigado, boa noite a todos.
Toninho, que sinta-se à vontade sempre nessa casa, até a sua posse. Vereador eleito Claudinei de Oliveira Cabral, que ainda não tinha agradecido seus eleitores, fique à vontade nessa casa para usar o microfone. Tizil, vereador Adir Leite de Lima. Então, em nome do vereador Adir, do vereador Dindim, do vereador Tizil, estão agradecendo a toda a população, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração. Passamos ao período destinado à ordem do dia. Coloco em discussão projeto de lei 034, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Jataizinho, através do Poder do Executivo, a proceder, mediante dispensa de licitação, a cessão de direito real de uso de uma área de terras no Jardim Maria Júlia, a primeira igreja evangélica pentecostal, o Brasil para Cristo, de Jataizinho. Coloco em discussão. Para todo mundo entender, esse é um projeto que o prefeito municipal mandou, é uma cessão de uso do terreno, e lembrando também ao pastor, ao pessoal dessa igreja, que o município não pode doar o terreno. Se foi conversado, se foi falado que é doação, esse terreno é uma cessão de uso, e se a igreja for construir, for fazer as suas reformas ali, a igreja também que tem o conhecimento que essa é a cessão de uso para a igreja e não a doação do terreno para a igreja. Em discussão e em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 8 votos a 0. O projeto 034/2016 de doação de terreno, cessão de uso de terreno para a Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo, de Jataizinho, no Jardim Maria Júlia. Passamos então para o período das explicações pessoais, para cada vereador faça para o uso da palavra para discutir assuntos de relevância. Com a palavra, vereador Cícero Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite, presidente, novamente. Gostaria de estar agradecendo aos munícipes, novamente. E pegar um gancho aí, no que o Toninho veio aqui esclarecer hoje, sobre essa denúncia que ele fez. E eu também estou muito sentido com o andar das coisas aqui, que vem acontecendo em nossa cidade. Como eu já vinha dito ali na reunião para o presidente Alex, da comissão, e disse para o vereador Jorge também que o mal desse prefeito nosso é as redes sociais, no qual o vereador Jorge, por muitos e várias sessões, vereador Tizil, ele diz que essa ferramenta, o Facebook, é um mal para o nosso prefeito. E não estou aqui falando mal não do vereador Jorge, ele tem toda a razão, vereador Adir, que esse prefeito nosso aí, durante os 4 anos, ele só arrumou encrenca, só fez confusão, mentiu para todo mundo, só contava mentira, defamou a Câmara aqui por várias vezes, inclusive esse projeto da creche, que eu fiz o requerimento, não chegou aqui, por incompetência dele também, que eu acredito que o dinheiro para a população que está nos ouvindo aí, as mães, que tanto estavam esperando essa creche aí nesse mandato dele, nós aprovamos, vereador Adir, em 2014, e lá não foi assentado um tijolo. E agora, por incompetência dele, ele vem novamente aí pegar um gancho aí numa denúncia que o vereador Toninho fez, dizer que, por causa da denúncia, se não aprovar o projeto 036, que ele elaborou, muito mal elaborado, por sinal, que os funcionários vão ficar sem receber, que ele vai ter que optar, ou paga o fundão, ou paga o 13º e os funcionários. Ele não tem que optar por nada. E ele tem que cumprir com as obrigações dele, vereador Adir. O senhor foi vereador 2 vezes, sabe das leis da improbidade e responsabilidade fiscal. Ele tem que cumprir com a obrigação dele. E hoje, eu conversando com vários servidores, vereador Alex, ele está mandando aí 2 ou 3 pau mandado aí, dizendo que nós estamos aqui segurando o projeto e por isso ele não vai pagar. E eu, na oportunidade, eu conversei com 2 ou 3 funcionários ali e comentei com eles, Eduardo Merquides, se você tem um talão de água, um talão de luz e um talão de telefone para pagar, você não tem o dinheiro, você vai ligar lá na Oi. Sabe o que eles vão falar? Que eles não têm nada a ver com isso. Você tem que pagar. Entendeu? Então, essa maneira aí desse prefeito mentiroso, incompetente, irresponsável, de querer jogar a Câmara aqui contra os funcionários, eu acredito que os funcionários não acreditam mais. Porque o nosso presidente da Câmara, ele comentou aqui há 3 reuniões atrás que a cidade estava com muito buraco, vereador Tizil, o mato tomando conta da cidade, e ele simplesmente foi num determinado lugar aí, falou que não ia repassar o dinheiro para aquela entidade, vereador Clóvis, porque o vereador presidente Fabinho tinha cobrado que tinha que tampar o buraco. Então ele não ia passar o dinheiro para a entidade para tampar o buraco. Só que na irresponsabilidade dele, ele esqueceu que ele não tem que separar uma coisa da outra. Ele tem que repassar o dinheiro para a entidade e tem que tampar o buraco. Porque ele foi eleito para isso. Ele ganhou para isso. E eu admiro, tem alguns funcionários que caem na lábia de uma pessoa dessa, o qual esse cidadão, tudo que faz é para prejudicar o funcionário, cortou hora extra de todo mundo, tirou salubridade de vários funcionários, vereador Tizil. Posto de saúde não tem remédio. O pão que a gente fornecia ali no barracão, nessa gestão dele, de um ano para cá, o pão, vereador Maurílio, ele estava cortando no meio para dar metade para cada um. Médico, se você for olhar hoje aí, não tem médico na cidade. A frota, tudo sucateada. Aí, uma irresponsabilidade dessa, o cara vem aqui, manda um projeto desse. Benedito, sei que é munícipe, acompanha tudo aqui. Já para comprometer o futuro prefeito que vai entrar, Jair. E outra, eu conversando com o presidente da comissão, nós, se nós aprovar esse projeto, nós corremos um risco muito grande. Porque o prefeito, além dessa incompetência dele de estar devendo 1.200.000 para o fundão, ele quer parcelar em 48 vezes, inclusive está ali no projeto que o 13º também, não está nem abreviado nada, o 13º também, e ele já lançou ali o juro de 1% em cima da dívida. E eu acho que ele não tem noção do perigo que ele está fazendo, da coisa que ele está fazendo. Porque se nós aprovarmos aqui, esse juro, ele cai em cima do CPF do prefeito. E nós vamos comprometer um prefeito que está entrando agora, que não sabe de nada e já vai entrar com seu CPF sujo. E outro, vereador Alex, que nós estivemos comentando ali também, ele está fazendo uma bobeira tão grande que eu acho que não sei por que ele está lá, porque nós cometemos esse erro lá em 2013, eleger um incapacitado, um incompetente para administrar nossa cidade. Porque ele está dizendo aí para todo mundo que ele tem o dinheiro para o 13º e tem para o fundão. Para o 13º, me desculpa. E para o pagamento de dezembro. Como o vereador de Prumado, Toninho, fez a denúncia, ele falou que vai pagar o fundão. Só que ele se esquece que ele vai cometer outro erro, e muito grave. Que se ele tem esse dinheiro, vereador Maurílio, isso compromete o dinheiro da educação também. Ele não pode estar usando o dinheiro da educação para pagar o fundão. Então ele é um responsável, um incompetente, está aí, só atrapalhou a nossa cidade, atrapalhou a administração, fez picuinha com todo mundo, só arrumou confusão. E eu também, vereador Alex, presidente da comissão, gostaria que Vossa Excelência consultasse o Tribunal de Contas, até se possível, se a gente pudesse ir lá ou através de e-mail, Vossa Excelência estivesse levando esse projeto para o Tribunal de Contas. Para nós não se comprometer lá na frente, para nós não comprometer a gestão 2017 a 2020 e não comprometer o futuro prefeito, vereador Croft, que está entrando aí, que todo mundo vê com a boa intenção. Quer trabalhar para o município, mas pelo jeito já tem essas coisas querendo barrar. E eu comentei em vários lugares, já é na boca da cidade inteira, que o prefeito eleito, Dirceu Urbano, eu já estou pedindo aqui, já pedi, e eu quero que todos os vereadores peçam também, para que ele faça uma auditoria, vereador Adir. Porque ali tem muita coisa. Para depois não ficar. Pode fazer auditoria de 20 anos para trás. Quem tiver de pagar, vai pagar. Para não ficar aquele disse-me-disse, que eu não fiz porque o cara deixou. Hoje a frota está destruída porque o cara lá não deixou a manutenção, o dinheiro da manutenção. Para que o Dirceu chegue lá na frente, no final de 2020, vereador Cross, se ele não conseguiu fazer, está aqui no papel. Eu não fiz porque eu peguei isso, isso, isso. Não só depois vim aqui falar, ó, eu não fiz por causa daquilo, por causa daquilo outro. É o que esse irresponsável está falando hoje. Que ele não fez porque tem uma dívida. Hoje, ele falou para duas, três pessoas aí, inclusive, até para o vereador Polaco, ele não está aqui. E tem coisa que ele fala, tem uns que caem na lábia dele, o vereador Maurílio. E ele falou que pegou o fundão estava devendo 8 milhões. E tem uns que acreditam. O fundão, quando ele pegou, tinha 4 a 5 milhões ali. 4 milhões. Aí ele fica aí se glorificando, apanhando no Facebook, que o fundão tem 8 milhões. Mas tem que ter 8 milhões mesmo, são nós que pagamos. E ele não chegou lá, tirou 1 milhão do bolso e depositou na conta do fundão. Isso daí são dinheiro dos funcionários que pagaram. São nós, arrecadação de longo tempo. E pelo visto, ele quer acabar com o fundão. Já acabou com a cidade, acabou com a frota que tinha. Ele pegou, vereador Clóvis, todo mundo sabe. O senhor estava aqui na posse, vereador Maurílio. Ele pegou aqui, do ex-prefeito, uma dotação, uma dotação não, ele pegou uma verba de 905 mil reais. E a frota tudo boa. Hoje ele vai deixar para o diretor urbano 1 milhão e 200 do fundo, vereador Tizil. E mais umas coisinhas para pagar aí. E a frota tudo sucateada. Que eu falei aqui a semana passada, até o vereador Fábio queria ir comigo. A hora que o senhor quiser, só me comunicar. Nós pegamos um carro, nós vamos lá em Londrina. Que eu, as coisas quando tem de acontecer, acontecem. Eu fui fazer uma viagem aí semana passada. Passei num viaduto, conheci a esteira nossa, Tizil. Um patrimônio nosso, jogado lá em Londrina. Faz 2 anos, 1 ano e 8 meses que está jogado lá. Aí, como diz aqui o presidente do fundão, que é o Maurício Terra, o vereador Maurílio estava aqui, o presidente perguntou para ele, até quando que vai o mandato dele, Toninho? Ele falou que vai até 31 de dezembro de 2012. Nós aprovamos um projeto desse, 2016, me desculpe. Nós aprovamos um projeto desse, o presidente que o prefeito atual, o futuro prefeito vai nomear, já vai entrar com abacaxi. Se confiscar o CPF dele ali, ele já fica inelegível. Como eu disse aqui, que o gentil, por uma vírgula ali da contabilidade, ele é inelegível. Agora você imagina o cara que vai pegar aqui, já com um pepino desse. E eu perguntei também, eu não me recordo direito, mas acho que o presidente da comissão, Alex, lembra. Eu perguntei para ele qual que era a arrecadação do fundão. Se eu não me engano, ele falou 215, né? 220, né? E paga 235. Já está ficando com déficit ali de 20 mil reais por mês. E mais esse abacaxi aí de 1 milhão e 200. Então, a hora que nós chegar lá, Dier, e eu tenho aí acho que mais 15 anos de estrada ainda, para aposentar, 15 ou 20, então eu vou consultar o vereador Maurílio, que eu já estou querendo já aposentar também. E a hora que eu chegar lá para aposentar, Dier, nós corremos o risco de não ter dinheiro. E hoje, você vai falando, falando, você vai lembrando. Hoje uma pessoa me chegou, Fabiano, perguntou, um funcionário. Falou assim, louco, gordo. Nós estamos querendo receber o 13º e o pagamento de dezembro, e o prefeito quer fazer um empréstimo fundão, e os 6 vereadores não querem aprovar. Eu falei, mas quem te falou isso aí? Foi o secretário do prefeito. Eu falei, mas o secretário está mal informado. Se ele está devendo para o fundão, como que o fundão vai emprestar um dinheiro para ele? Aí ele vai pegar 1.200, paga lá 1.200, vai ficar devendo 1.200. Eu falei, então são tudo mentirosos, entendeu? São coisa desencontrada, que é tentando abafar o dele, tirar do dele e jogar no dos outros. E eu acho que nós aqui da comissão, aqui, o presidente Alex, está no caminho certo. Vamos consultar o Tribunal de Contas. O que for para ser feito, nós vamos fazer. Mas agora, prejudicar a atual, a futura administração e comprometer nós futuramente, para nós ter que responder uma ação aí, civil aí, futuramente, eu, já de antemão, eu já falo que eu sou contra. A não ser que tenha o parecer, que tenha tudo certinho. E dizer aí aos funcionários que estão nos ouvindo que uma coisa não tem nada a ver com outra. Ele tem que pagar, tem o dinheiro para pagar, e ele está fazendo picuinha só para querer jogar aqui os vereadores contra e o futuro vereador Toninho que fez a denúncia. Como eu havia dito, que as redes sociais é um mal para esse prefeito, porque assim, tão logo que o Toninho fez a denúncia, ele já foi lá e já jogou todos os vereadores contra. Ele não tira ali um ou dois, não, ele joga todo mundo. Que eu não vou pagar por causa dos vereadores. Então, presidente da comissão, quero que analise bem, o senhor está no caminho certo, vamos fazer o melhor para a cidade, o melhor para os funcionários e o melhor para todos nós. E gostaria aqui também de estar finalizando minhas palavras, dizer que essa é a última sessão.
Alô.
Quero agradecer a todos, aqueles que me apoiaram novamente, aqueles que andaram dia a dia comigo. Não vou mencionar o nome de todos aqui, porque são muitos, eu não vou lembrar, mas quero agradecer a cada um de vocês que depositaram sua confiança em mim novamente, para que possa estar representando vocês aqui novamente nessa casa de lei, e dizer que eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos, aqueles que me apoiaram, aqueles que andaram comigo, aqueles que confiaram em mim novamente. E gostaria aqui de deixar um parabéns aí ao meu amigo aí, Paulo Batista de Oliveira, que sempre nós estamos aí conversando, estamos aí trocando as palavras, e deixar um abraço aí para toda a minha família, para minha filha Nayara, para minha esposa Andréia, para minha cunhada Vera, para minha mãe, Dona Luzia, que sempre me apoiou, para minha sogra Gessi, enfim, a todos os meus familiares e a toda a população de Jataizinho e todos aqueles que me ajudaram. Então, meu boa noite, e a partir de janeiro do ano que vem estarei aqui defendendo a população de Jataizinho e a nossa cidade. Meu boa noite a todos, muito obrigado.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria, vereador Alex Faria.
Oi, usar a tribuna aqui pela última vez, última sessão ordinária nesse mandato. Bom, a população que ainda está aí nos ouvindo, a mesa diretiva que ainda continua aqui. Nesse momento do último discurso nessa sessão ordinária, eu tinha que fazer alguns agradecimentos e algumas explicações à população de Jataizinho. Quero agradecer, primeiramente, a todos os 424 eleitores que me fizeram ser o vereador mais votado nessa última eleição, e dizer que esse mandato foi um mandato muito difícil para nós vereadores, para os novos aqui dessa gestão, onde trocamos denúncias, ofensas, partilhas de lados políticos, mas que entre mortos e feridos, nós conseguimos estar aqui até a última sessão ordinária e até o dia 31 de dezembro. Não podia deixar de falar que no início desse mandato fui presidente dessa casa no exercício 2013-2014, onde termino essa gestão com o maior legado dessa Câmara dos últimos nem sei quantos anos, que foi o concurso público que eu fiz no meu mandato, onde essa Câmara, por muitos mandatos, era uma forma de acomodar dentro dela as pessoas, os cabos eleitorais, as pessoas, os cargos mais chegados do presidente, e nós, de uma forma, conseguimos fazer o concurso da Câmara Municipal e deixar aqui, hoje, atualmente, na Câmara, o meu respeito, meus agradecimentos aos servidores que foram os primeiros concursados dessa Câmara, que é o Juliano, o Tarciso, a Marisa, o Carlos e o doutor Leonardo, que pediu a exoneração, e posteriormente agora está aqui o doutor Wilson, todos concursados pela sua competência e pela sua aprovação no concurso público que foi feito no meu mandato como presidente. Deixei aqui ainda algumas coisas que por muito tempo faltavam nessa Câmara, para a comodidade da população, né, como eu disse aqui no término do meu mandato como presidente, na sala de estar, comprei TV, mesa para recepção, jogo de sofá, computador, impressoras, na cozinha comprei pia, balcão, fogão, armários, aqui nessa câmara comprei geladeira, projetor, comprei computadores, notebook, câmera digital, filmadora, né? Aumentei as câmeras de monitoramento nessa câmara, comprei todos os microfones aqui para essa câmara que nem não tinha, com pedestais, fiz a repaginação da frente da câmara, que era um, vamos dizer assim, era um lixo aqui à frente, né? Aquele, não sei se era o que era que tinha aqui na frente, que eu fui perturbado várias vezes aqui com perigo de dengue aqui, repaginei a frente da câmara, pintei toda a câmara, mudamos a instalação elétrica dessa câmara, né? Enfim, tudo que nós podíamos fazer, fizemos. Fomos denunciados como presidente aqui, fui inocentado de todas as denúncias, fui denunciado aqui por pintar a câmara e pagar R$ 3,80 o metro, fui denunciado porque eu paguei R$ 3,80 e lá embaixo o prefeito pagava R$ 12, R$ 14 o metro, então uma disparidade assim. Eu acho que eu fui denunciado por pagar pouco e não por pagar muito, né? E muitas outras coisas que eu fiz. Quero deixar claro também à população que há uma situação na cabeça do eleitor de que quem é o mais votado é o presidente da Câmara. Mas nós sabemos que não, né? Nós sabemos que o presidente da Câmara, presidente da Assembleia, presidente da Câmara dos Deputados, é eleito pelo colegiado. Então, na verdade, a vontade popular, ela é deixada de lado e nós temos que atender à vontade do colegiado. O que prevalece é a vontade dos vereadores. Assim aconteceu comigo, que na época o mais votado foi o vereador Dil, e eu vim assumir a presidência, porque naquele momento a vontade dos vereadores é que eu fosse o presidente naquele momento, que seria melhor, talvez, para os vereadores, mas talvez não para a população, que naquele momento queria que o Dil fosse o presidente da Câmara, assim como hoje talvez quisesse que eu fosse também o presidente. Mas eu quero deixar claro à população que eu não vou disputar a eleição da presidência, não vou ser candidato, isso já era uma coisa minha com a minha família, até por questões profissionais, porque o presidente, ele tem que estar aqui efetivamente na Câmara, que nós chegamos a afastar um presidente aqui, porque uma das coisas é que ele não podia ficar sempre aqui na Câmara por ser servidor público. Eu não sou servidor público, mas eu tenho hoje um novo contrato de trabalho, então eu não vou poder estar aqui na presidência todos os dias, e por isso eu vou abdicar de disputar a eleição. Vejo aí o vereador Maurílio como candidato já a presidente aí, que já se apontou como isso. Tive o prazer de votar em alguns vereadores aqui presidentes da Câmara. Tive o prazer de votar no Jorginho na gestão passada, presidente. Tive o prazer de votar no vereador Maurílio para presidente. E tive o prazer de votar no vereador Fábio para presidente. Não me arrependo de nenhum voto nos três candidatos. Porém, eu vejo no próximo mandato um mandato de muita preocupação. Não só com a prefeitura municipal, não só com a cidade de Ataizim, mas também com a Câmara Municipal. Né? Porque quando a gente fala num projeto igual foi aprovado hoje no cenário federal, talvez nós não estamos atendo ainda pelo que pode acontecer a Jataizinho. Né? Então, por exemplo, o próximo presidente da Câmara Municipal, ele terá um legado aqui muito preocupante para ele e para a Câmara Municipal. Porque ele pega uma Câmara com um orçamento aproximado de 1.200.000 ano, que vai ser em torno de R$100.000 por mês, e ele pega um custo com um efetivo, um custo com funcionários e vereadores, de 71.352, já fora do limite dos 70%. Então já vai ter uma preocupação do próximo presidente para estar regularizando isso e estar adequando. Então, isso são situações que eu, pela falta minha de tempo, não vou ter como estar procurando isso. E eu vou querer estar na tribuna, na, 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 na bancada no próximo mandato. É, tem uma coisa comigo, não quero fazer parte de mesa, não quero secretaria, não quero segunda secretaria, não quero vice-presidência. Vou votar no candidato que for o candidato da maioria, com certeza haverá um consenso aqui. Não estou preocupado em dividir Câmara. É, porém, né, eu acho que a Câmara é uma Câmara que vem com uma inovação, é uma Câmara que vem com alguns nomes novos, alguns que já foram vereadores aqui, mas são nomes novos porque estão chegando agora, como vereador Adirlete, vereador Tizil, vereador Toninho e vereador Dindim. É, eu percebo na gestão, na próxima gestão, algumas apostas importantes do próximo prefeito municipal e muitas eu vejo com muito respeito e com muito, assim, com muita vontade de que dê certo e que seja verdade. Porque agora nós estamos nos últimos dias de mandato, então nós começamos aquela especulação, ah, fulano vai ser secretário, fulano vai ser não sei o quê e tal. Então eu percebo, sim, que dos nomes mais cotados que a gente tem ouvido falar, que vai estar com o prefeito municipal de Dirceu Urbano, há nomes de grande referência, não só política, mas referências também profissionais e como gestores, né? Quando você fala que possivelmente o Oswaldinho vai assumir uma secretaria, eu vejo isso com felicidade, com alegria, porque são nomes fortes. Eu vejo o nome do Marcão Pedreiro, cotado como assumir uma secretaria, vejo isso como um nome forte também para assumir uma secretaria. O nome do ex-funcionário Áureo, né, que acabou de se aposentar, eu vejo o nome dele como um nome forte também para assumir uma pasta na Prefeitura Municipal. O nome da Jaqueline, que tem sido cotado para ser a secretária de saúde, eu vejo o nome dela com muito respeito e muita perspectiva de melhoramento para a saúde. Apesar de algumas pessoas estar achando que o dono do hospital está indicando, eu acredito que não. Eu acredito que se a Jaqueline for efetivada como secretária de saúde, é pela competência dela, pelos anos prestados nessa área que ela sempre teve, e não pela questão da indicação de um ex-prefeito que não tem condição de indicar nada, porque um ex-prefeito que nem sei se pode votar, que foi cassado aqui por essa Câmara, um ex-prefeito que eu nem sei se ele tem o poder de indicar alguma coisa na gestão, eu acho que ele não teria esse poder para indicar nada, porque eu sempre costumo falar, vereador Fábio, que aqui nessa Câmara teve alguns mitos já do ex-prefeito, ah, eu apoiei fulano, fiz o vereador ser vereador, fiz o Jorginho ser vereador, fiz o Fábio. Nunca existiu isso. Por quê? Porque nessa nós percebemos que ele tentou empurrar a goela abaixo uma candidata aí, a vereadora, e não conseguiu eleger ela. Então por que agora ninguém fala que o ex-prefeito cassado não conseguiu fazer vereador? Quer dizer, era fácil falar que elegeu o Fabinho, que é um menino hoje de projeção política, é um menino hoje que é vice-prefeito pela competência dele. É fácil falar que elegeu o Jorginho no passado, porque é um vereador que sempre esteve no meio da população, trabalhando com a população, um vereador como o Laércio, é fácil falar. Agora, quando você pega um vereador e você não elege ele, o que você vai falar? Que faltou cabo eleitoral? Porque ex-candidato a prefeito tinha um apoiando, ex-vereador tinha uns 6 ou 7 apoiando a candidata, uma estrutura de um hospital. E aí, então, quer dizer que ele não apoiou ninguém, então? Agora quer dizer que quer indicar secretária de saúde, quer indicar advogada da prefeitura? Eu acho que ele não tem isso, e eu acho que o Dirceu Urbano é um prefeito que não vai ser encolerado por ninguém, é um prefeito que vai ter efetividade das suas escolhas. Assim como a gente tem ouvido falar que o Marcão vai continuar sendo controlador interno, que o Mário do Banestado deve assumir uma secretaria, que o filho do Caracu lá deve assumir uma secretaria, que a Miriam deve continuar efetivamente lá na direção do SAAI, que o João da Carpa deve trabalhar também aí na agronomia, né? Que a doutora Evelyn deve continuar na defensoria pública. Então são nomes que o prefeito, se for verdade isso que está correndo, ele está sendo feliz, porque são nomes de pessoas honestas, capacitadas, e que estão onde estão pelo seu trabalho e pela sua competência, não por indicação de algumas pessoas. Então, não adianta amanhã ou depois falar, ah, porque o vereador Gordo indicou não sei quem, vereador Maurílio indicou não sei quem, vereador Clovinho, porque não é. Eu acho que o Dirceu Urbano vai fazer uma escolha de capacitar aquelas pessoas. Para terminar meu discurso, eu queria dizer que na campanha a gente tem muita divergência, principalmente nesse mandato que veio de uma divisão de egos pessoais e muitas vezes disputa de lado político. Porém, eu vejo que há o lado bom, há o lado de se demonstrar as situações que você tira de bom em tudo que aconteceu. Nesse mandato, por exemplo, eu fico muito triste de, a partir de janeiro, não ter mais aqui na bancada comigo o vereador Clovinho, que vai ser uma perda para essa Câmara muito grande, porque o vereador Clovinho é um vereador que sempre esteve atuando com a gente aí e nunca foi influenciado por vereador nenhum, e ele sempre teve a autonomia dele política e sempre demonstrou uma pessoa de ter um conhecimento ilimitado nas questões do legislativo. Um vereador que aprendeu muito dentro da Câmara, porque eu sempre falo, Toninho, que quando você chega nessa casa, dois tipos de político. Aquele político que cresce, amadurece e aprende a ser vereador, não que tenha, como o senhor disse, não que tenha vereador que é melhor que o outro, mas vereadores que se destacam pela capacidade de estar aqui dentro trabalhando. Porque não é o grau de estudo que faz o vereador melhor aqui dentro. É o grau de conhecimento, é o grau de querer estudar e aprender aqui dentro. Eu vejo no cenário hoje político uma descrença muito grande no político brasileiro. Mas por que que há essa descrença tão grande na política brasileira hoje? Porque, na verdade, hoje, os maiores cleros políticos, as maiores bases políticas que tem no país hoje, seja na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado, você percebe que ela é administrada por aquele vício antigo, por aqueles costumes da antiga. São pessoas que vão perpetuando no poder. São pessoas que vão ficando no poder e ficando. Então, eu deixo bem claro aqui que, apesar de tudo que passou na política, na vida pessoal e no último mandato, eu tive aqui eleito dois vereadores que votaram no meu afastamento, sabe? Tive aqui o vereador Tizil, que votou no meu afastamento, e tive o vereador Dindim, que votou no meu afastamento. Tive como eleito aqui, que vai sentar comigo também, o vereador Adir, que tivemos algumas ásperas aí na política. O vereador Toninho, eu não tive nenhum problema na política. Nós tivemos uma campanha totalmente normal dentro das possibilidades. Então eu quero dizer que, mesmo nós não sendo amigos efetivamente, eu vou ter todo o meu respeito por vocês aqui dentro. Assim como por os outros que vão continuar aqui, pelo vereador Cícero, pelo vereador Maurílio, pelo vereador Jorginho e pelo vereador, vereador Laércio. Eu quero então dizer que hoje, pela humildade que eu tenho, e dizer que não é porque eu fui o mais votado que eu tenho preferência nenhuma quanto aos outros vereadores, a minha felicidade hoje é que a Câmara pudesse ter ares novos na questão da administração da Câmara. Confio no vereador Maurílio Martiello para ser presidente, confio no vereador Jorge para ser presidente, confio no vereador Laércio para ser presidente, confio no vereador Cícero para ser presidente, porque já tem uma bagagem aqui de o Maurílio vai para o sexto mandato, o vereador Cícero vai para o segundo, o vereador Jorginho vai para o quarto junto comigo, e o vereador Laércio vai para o terceiro. Porém, eu deixo claro aqui, ninguém me pediu voto ainda para presidente, não tenho compromisso político até o momento para nenhum candidato, gostaria muito de ver um vereador de primeiro mandato sendo presidente da Câmara, Gostaria muito de ver ou o vereador Adir, ou o vereador Toninho, ou o vereador Tizil, ou o vereador Dindim como presidente dessa casa, por respeito e humildade que eu tenho aos meus eleitores, por saber que os meus eleitores não me fizeram melhor que o outro candidato, e saber que eu sou humilde, apesar de muitos candidatos desonestos vender uma política de que eu sou prepotente, sou arrogante, eu não sou. Tanto eu não sou que eu votaria no vereador Tizil para presidente, mesmo acontecido o que aconteceu. Eu votaria no vereador Dindim, como eu votaria no vereador Toninho, como eu votaria no vereador Adir. E como voto, se for o candidato, o vereador Maurílio também. Mas eu tenho o direito de ter o meu respeito como eleitor desse colegiado que vai estar desempenhando. E dizer que me sinto à vontade fazendo esse último discurso. Me sinto à vontade fazendo esse discurso. Por quê? Porque eu me vejo hoje como um vereador que fui eleito do lado de um prefeito que hoje nós temos uma bancada de 6 candidatos. Todos os 6 candidatos têm melhor condição para ser candidato a presidente, como os vereadores do Conto também, e que foram eleitos do outro lado também. E deixar aqui as minhas desculpas à população, né, porque nesses 4 anos, algumas vezes, nós acabamos saindo até da nossa própria questão de legitimidade, e eu quero pedir desculpa aos vereadores que nós acabamos de uma forma ou outra ofendendo ou sendo ofendido, e dizer que nós vamos estar aqui no próximo mandato para trabalhar por Jataizinho. Vou para um mandato que não quero divisão de Câmara, não quero, porque a intenção minha é de nós estarmos trabalhando pelo bem de Jataizinho. Então, nesse momento, eu quero deixar a população ciente que eu deixo qualquer projeto meu pessoal de lado, deixo qualquer projeto pessoal meu de lado para colocar o projeto da cidade de Jataizinho em primeiro lugar, que é Jataizinho que merece o respeito. Aqui não deve ser uma divisão de vereadores e lados políticos, porque a partir do dia 1º de janeiro, quem precisa de Jataizinho é o povo de Jataizinho e não a Câmara. A Câmara de Jataizinho, ela deve respeito à população de Jataizinho. Então, eu não estou aqui, a partir do dia 1º de janeiro, para discutir vida pessoal de qualquer vereador, porque isso não vai estar comigo. Quem quiser falar da minha vida, fica à vontade, porque faz 20 anos que estão falando e faz 20 anos que eu estou ganhando a eleição, porque o povo tem confiança em mim. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos e dizer ao presidente que foi muito gratificante ser vereador junto com vocês aqui nesse mandato, e que o próximo mandato nós possamos estar todos unidos aqui por Jataizinho e não por nossas vontades pessoais. Eu quero também, senhor presidente, dizer que eu vou estar me retirando como vereador Jorge, porque eu tenho compromisso também, porque hoje é terça-feira, e eu tenho um compromisso já agendado, e eu quero agradecer a todos vocês por mais essa última sessão.
Até acompanhando o discurso do vereador Alex, aproveitando a presença de todos que aqui estão, do Tizil, do Toninho Brandão, do Adir, que não está assumindo, quero agradecer a todos os vereadores que confiaram em mim, que me colocaram como presidente, onde eu tive 8 votos, onde toda a população de Jataizinho se lembra que essa Câmara foi uma Câmara tumultuada, onde teve várias confusões, e graças a Deus, depois que nós assumimos essa Câmara, nós conseguimos ter o diálogo com cada vereador, conseguimos conversar e fazer uma Câmara um pouco melhor. Quando eu assumi aqui, Toninho, eu tinha feito um discurso onde eu falei que da mesma forma que eu entrei nessa casa de vereadores, eu sairia de cabeça erguida. E semana passada, quinta e sexta-feira, eu acompanhei as reuniões das câmaras da nossa região, onde vários presidentes devolveram dinheiro para o município. Infelizmente, na visão dos meus adversários, isso não vai acontecer. Mas eu vou falar uma coisa aqui, o qual todos os vereadores sabem, o qual todos os funcionários públicos podem fazer também essa pergunta na contabilidade da prefeitura ou para o prefeito municipal. Nesses 8 meses meu de administração, Toninho, eu consegui fazer aqui nessa casa a economia de 320 mil reais. e onde esses 320 mil reais ficou todo mês na prefeitura. Todo mês eu fiz uma economia de 38, 40 mil, onde eu fazia a pedida do dinheiro, foi protocolado todo mês, o meu assessor Juliano ia lá, protocolava só o pedido da despesa. Isso numa forma de ajudar o município, que eu, todos nós sabíamos da dificuldade, todos nós sabíamos do que acontecia no momento que o nosso país estava passando aí por uma crise, e onde vários municípios, os presidentes das câmaras pegavam o total dinheiro, que é o 6% da arrecadação que pode ser recolhido para a câmara, e onde, no meu ponto de vista pessoal, eu não havia necessidade de gastar esse dinheiro aqui na Câmara, esse dinheiro tinha que ser gasto dentro do município com a população. Então eu quero deixar claro a toda a população de Jataizinho, a todos os funcionários públicos, que nesses 8 meses, eu como presidente, eu fiz uma economia de 322 mil reais, onde esse dinheiro ficou nos cofres públicos da nossa cidade. Onde esse dinheiro não foi eu que gastei nem manipulei, eu deixei esse dinheiro onde o prefeito, o seu secretariado, pudesse usar da melhor forma que eles achassem que fosse de benfeitorias para o município, ou na educação, ou na saúde, ou em qualquer outro local que fosse usado. Eu deixei de trazer para a Câmara para deixar para a prefeitura, para que assim a prefeitura gastasse. Hoje eu poderia estar aqui nessa última reunião nossa, estar me beneficiando com isso. Estar fazendo um cheque, estar assinando no valor de 320 mil reais, poderia estar chamando a imprensa, poderia estar chamando a rádio de Jataizinho e estar fazendo uma moral. Mas onde eu percebi que isso não é a necessidade. A necessidade é a gente estar fazendo um trabalho para a nossa população e para o nosso município. Então, quero deixar isso claro a vocês que vão estar assumindo, a todos os servidores, a nossa população, que eu não falo isso infelizmente, igual alguns políticos andaram falando, ah, infelizmente você não fez isso, não. Com a bênção de Deus, eu tenho certeza que eu fiz o correto, deixando esses 320 mil nos cofres públicos, porque se esse dinheiro fosse para me ser repassado hoje, tenho certeza que nos 7 meses atrás, a defasagem seria ainda maior. Passo a palavra agora ao vereador Maurílio Martielli, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meu caro vereador Clóvis, vereador Cício, que se encontra no plenário ainda, demais vereadores eleitos aí, meu amigo Adir, vereador Antônio Brandão, vereador Tizil, Zilda, Cabeção, Dito, ouvinte da Rádio Nova Geração, eu quero dizer o seguinte. Preciso agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer aos meus amigos, aquelas pessoas que nos confiou, mais uma vez, em dar o seu voto, depositar o seu voto de confiança no vereador Maurílio, os 377 votos, que acreditou mais uma vez no vereador Maurílio. Como eu sempre falei, a minha vitória não é a minha, é desses 377 votos que eu obtive através de amigos, de companheiros, de pessoas que acompanhou o meu trabalho durante esses 4 anos, pessoas que me procuraram do dia a dia, sabe que eu fiz um trabalho, que eu nunca corri de eleitor, que eu nunca corri de munícipe, e tudo aquilo que eu tive condições de fazer, eu fiz. Quero agradecer principalmente as pessoas que tiveram ali meu dia a dia na campanha, Cabeção, a Regina, o Português, o Camarão, o Maceió. E através dessas pessoas, eu obtive mais amigos ainda, que aí se vira uma corrente, meu caro vereador Adir, que daí, nessas pessoas, com essa corrente, eu cheguei à vitória. Que não foi fácil. Que não foi fácil fazer uma campanha. Pessoas dizendo dia a dia, não vota no Bidu porque você vai perder seu voto. Porque o Bidu está cassado. Não vota no Bidu porque o Bidu não pode ser candidato. O Bidu é ficha suja. O Bidu, mas ninguém explicava o porquê que o Bidu estava com esse problema no registro de candidatura. De um simples abandono de emprego que eu não quis mais voltar a trabalhar na prefeitura. E disso fizeram um filme, fizeram uma novela, mas sabe para quê? Para tirar o voto do Bidu. Mas eu sou forte. Sou forte porque acima de mim é Deus. E com isso eu devo aquelas pessoas que ajudaram, foram voluntários, foram companheiros, não pensou em dinheiro, não pensou em nada. Pensou numa coisa: vamos eleger o Bidu mais uma vez. Isso eu agradeço do fundo do meu coração. A minha família, meus parentes, que vestiram a minha camisa, que torceram por mim, que lutaram por mim, torcer aí pelo meu amigo Briola, até que está chegando na casa, que eu ouvi dizer que vai ser o coordenador da Defesa Civil aqui em Jataizinho. Estou ouvindo de primeira mão aqui, ouvi hoje, dizer para Dalva, para toda aquela, talvez me desculpar de algumas pessoas que eu estou esquecendo, mas dizendo uma coisa. Todas as pessoas que tiveram o dia a dia comigo, eu sempre falei: se Deus quiser, eu vou estar lá, e quando vocês precisarem, me procure. Como já aconteceu depois da eleição. Algumas pessoas que precisaram de mim, e graças a Deus eu também pude atender. E as promessas que eu fiz, a única promessa que eu fiz, que eu espero que realmente, como eu já cobrei do prefeito eleito Dirceu, as promessas que o povo querem é o emprego, a sua casa, com prestação que o povo tem condições de pagar. A melhoria na saúde, na educação e na segurança. E isso eu vou cobrar. Eu vou cobrar porque eu sempre falei, eu não prometi nada. O vereador não pode prometer. O vereador, ele tem que cobrar, fiscalizar, e que o executivo, sim, prometeu. E eu acho que quando promete, tem que cumprir. Porque não adianta falar, um vem aqui e fala, ah, porque o... o prefeito que vai entrar não pode isso, não pode aquilo, que o prefeito não sabe disso. Sabe sim. Eu já penso assim. E o senhor Urbano também já foi vereador aqui, não é leigo na matéria, já foi vereador 3 vezes, tem noção da administração, todo mundo veio aqui porque, na campanha, porque ele era um administrador lá, administrou a PAI, administrou o frigorífico. Então não adianta. Todo mundo sabe da situação do município. Não só de Jataizinho, mas hoje é poucos municípios que está numa situação melhor que Jataizinho. Quero também aqui dizer quanto ao prefeito atual, seu Hélio Duque. Eu sei que hoje ele pensa muito no que eu falei lá no começo, lá atrás, o que que era uma administração, o que era administrar junto com o ex-prefeito do lado. Eu falei tudo isso. Mas eu sei que, como ele sempre disse que ele tinha um compromisso com o ex-prefeito e que ele não podia desonrar, mas infelizmente, se ele tivesse me escutado, o que é o ex-prefeito, ele poderia ter saído hoje uma administração muito melhor, que poderia até ter saído para a reeleição. Talvez hoje, como foi ontem, ele poderia estar recebendo o seu diploma de reeleição. Mas não. O compromisso que ele tinha diz que ele tinha que apoiar o ex-prefeito. Eu falei, você, até o final da administração, não vai acontecer isso. Porque você colocou uma cobra aqui dentro e a cobra vai te morder. Em nenhum momento o ex-prefeito compartilhou com ele na administração para ajudar ele a administrar. Sabe o que, que aconteceu? Armaram para ele. Armaram a arapuca e ele caiu na arapuca. Eu sei que as coisas que eles andou fazendo aqui, através, que eu sei que não era do feitio dele, porque eu conheço ele também, há muitos anos, que era para perseguir vereador Clóvis, vereador Maurílio, vereador Alex aqui, mas não era do feitio dele. Mas era do feitio do ex-prefeito. Não foi coisa dele. Então eu também vou perdoar ele. Por quê? Porque hoje eu tenho absoluta certeza que hoje ele sabe que o vereador Bidu Cross estava certo quando falou para ele. Quem era o ex-prefeito? Quem é esse ex-prefeito? Que esse ex-prefeito, ele não pensa em ninguém. Ele não pensou nem no irmão dele, que chegou em Jataizinho, que tem um problema de cuidar do irmão, de arrumar talvez até um emprego por irmão e outros, através de, na prefeitura não poderia, mas através de um empresário. Então, eu tenho certeza, eu perdoo o prefeito atual, porque eu tenho certeza que ele não fez por ele, mas foi através do ex-prefeito. Porque ele não gostava, esse ex-prefeito nunca gostou, nem do Alex, nem do Jorginho, e nem de mim, vereador Clóvis. Só que infelizmente você entrou junto, porque você participava junto com nós. E nisso, você também foi prejudicado. Mas esse ex-prefeito, ele só tem uma visão. A visão é dele só. E que ele não vê ninguém na frente. E quando se tem alguém na frente, ele quer passar um rolo compressor. Quem é opositor à administração dele. Mas, uma coisa eu saio daqui hoje. A última reunião ordinária da derrota dele. Da derrota, porque ele esperava ficar mais 4 anos perseguindo o servidor público. Quem não votou nele? Porque ia acontecer isso. Que todo mundo conhece. Só que agora é o seguinte. Quem vai perseguir ele sou eu. Porque agora eu vou exigir do prefeito atual de Urbano que ele vai ter que trabalhar. Para ele merecer o salário. Porque até hoje ele nunca trabalhou. Vou exigir. Vou mostrar para ele que não vai ser o Dirceu que vai perseguir ele, não. Vai ser eu. Vou cobrar. Aonde ele estiver. Vou passar de manhã, na hora do almoço e à tarde. Como ele mandou fazer com alguns servidores aí. Porque agora o leite dele está derramado. E pode chorar as lágrimas. Pode chorar. Vereador Adir, você foi já vereador da administração dele, você foi presidente da Câmara, e você também conhece bem esse cidadão. Todo mundo sabe que eu já ajudei muito esse cidadão. Muito! Só que esse cidadão, até hoje, depois que ele sentou naquela cadeira de prefeito, ele esqueceu dos amigos e começou a perseguir. Mas eu quero dizer, meu caro vereador Gordo, que eu nunca tive inveja. Nunca! Porque ele foi prefeito. De maneira nenhuma. E eu jamais vou ter inveja dele. Jamais. Porque é o seguinte. Aquilo que o meu pai e minha mãe me ensinou é ter respeito com qualquer um que seja. Tanto branco, preto ou amarelo. Mas inveja não. Porque a gente, o que a gente tem que conquistar com o suor da gente, com o trabalho da gente. E não através de maracutaia. Através de roubo de uma administração, como ele roubou durante 8 anos aqui, no município de Jataizinho. Ele não tirou o meu, não. Ele tirou foi da população. Por isso hoje, eu, quando eu consegui uma casa, eu consegui uma casa popular. E através dela, eu fui arrumando e modificando. Agora ele não. Ele construiu uma casa aqui em 90 dias. 90 dias. Ele construiu uma casa que hoje custa mais de 300 mil reais. E não só a casa, como ele tem mais casa de aluguel. E você pode ter certeza que isso não veio do senhor. Veio em lícito o que ele teve durante 8 anos de administração. Muito obrigado, presidente.
Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos os vereadores. Em nome do prefeito eleito, Dirceu Urbano Pereira, de todo o grupo 20, eu quero agradecer a todas as famílias do bem que estiveram conosco nessa campanha, a todos os vereadores que foram eleitos e a todos os vereadores que também não conseguiram se eleger, mas que estiveram aí conosco de sol a sol, que vestiram a camisa nossa, a todas as famílias que acreditaram que Jataizinho merece um futuro melhor, a todas as famílias que confiaram no Dirceu, que confiaram no Fabinho, e nós vamos estar a partir do dia 1º, trabalhando junto com vereadores, junto com a comunidade, onde a prefeitura estará de portas abertas. Não quero enumerar aqui várias pessoas que estiveram conosco, Tem meu amigo pessoal, o Larcinho Picareta, que sempre esteve com o Dirceu há 3 anos. Quero dar o parabéns ao vereador Clóvis, que foi um dos vereadores mais atuantes dessa Câmara de Vereadores, que fez um trabalho transparente, onde ele pode entrar e sair de qualquer comércio, de qualquer casa, ele pode andar em qualquer conjunto de cabeça erguida, porque o Clovinho fez um ótimo trabalho. E tenho certeza que estará junto conosco, fazendo um trabalho para a nossa cidade, onde nós vamos tentar colocar a casa em ordem, onde vamos tentar melhorar o dia a dia da nossa cidade. Se nós começarmos a falar hoje das dificuldades, nós estamos sendo demagogos, porque quando nós se candidatamos, todos os vereadores, os candidatos a prefeito, já sabiam da dificuldade que o município ia enfrentar. Então hoje nós precisamos ter união. A Câmara de Vereadores, os 9 vereadores, prefeito municipal, onde cada um, usando o seu conhecimento, onde temos aí o seu Adir, que já teve um mandato como presidente da Câmara, onde já atendeu sempre o povo, temos aí o Tizil, que anda em todos os municípios, onde o vereador Maurílio já foi eleito 6 vezes, vereador Laércio 4, vereador Jorge 4, vereador Cícero, que é funcionário público, onde nós vamos precisar da ajuda de cada um, porque no município não há quem saiba mais e não há pessoa que tenha o conhecimento de menos. Quem não conhece, que comece a perguntar para poder saber de como funcionam as leis, e quem conhece que possa estar ajudando quem está chegando agora. Sabemos que a nossa cidade, a partir do dia 1º, vai estar de cara nova, onde vai ter uma renovação enorme dentro do funcionalismo público, onde teremos várias pessoas capacitadas trabalhando, e tenho certeza que cada um dará do seu melhor, onde, durante esses 30 dias, o prefeito eleito Dirceu Urbano já foi a Brasília atrás de recursos, esteve em Foz do Iguaçu, correndo atrás de verbas, conversando com deputados, onde cada vereador aqui também tem seu deputado, e nós vamos precisar correr atrás para vir essa verba para cá, onde já foi falado várias vezes nessa Casa de Leis que deputado deixou de mandar verba para cá porque não gostava do prefeito atual. Isso tem que acabar. Nós precisamos melhorar a nossa cidade e deixar picuinha, bica pessoal de lado e pensar na nossa comunidade. Pensar que hoje Jataizinho poderia ter uma cidade melhor, mas infelizmente a briga política tomou conta da cidade e deixou a briga pela comunidade. Então, tenho certeza, pela lisura, pelo conhecimento de cada vereador eleito, pelo conhecimento e entendimento do prefeito municipal e de todas as pessoas que ele vai nomear a partir do dia 1º, nossa cidade estará em um novo caminho, um novo rumo. Mas que isso seja aberto à Câmara de Vereadores, à Prefeitura Municipal, para que cada morador, cada munícipe, possa estar também fazendo parte desse trabalho. Jataizinho é a cidade de todos. E para ser uma cidade melhor, todos têm que opinar, todos têm que dar sua sugestão. Porque a união faz a força. E Jataizinho precisa da força de cada um. E nessa última sessão hoje, ordinária, quero agradecer ao Fabiano, que está aqui hoje, ao português, que sabem de toda a dificuldade que passei durante esse ano. Quero agradecer a minha família, quero agradecer a cada um que esteve orando por mim, a cada pessoa que dentro da sua religião esteve torcendo e colocando meu nome em suas orações, em suas rezas. E graças a Deus estamos aqui e peço que Deus possa me dar força, que possa me dar saúde e energia para que eu possa fazer um trabalho digno e honesto para a nossa cidade. Estarei à disposição 24 horas a partir de hoje, não como vereador, porque nós não temos mais a sessão, mas me coloco à disposição a 24 horas para atender a população, para atender o nosso povo, para poder fazer o melhor. Agradeço ao Bidu, ao Gordo, ao Clovinho, ao Alex, ao Jorginho, ao Polaco, ao Laércio, ao Dil e a todos os funcionários, ao Sandro Juliano, que é o meu braço direito dentro dessa casa, ao senhor Carlos, que é o contador, ao Wilson, que é o advogado, a Marisa, que é a secretária, ao Tarciso, ao Diego Antônio Furlan Correia, que foi meu jurídico, ao José Augusto Ribas Vedan, que é o jurídico. Agradeço por tudo que eles fizeram por mim, porque sem eles eu não ia conseguir colocar essa casa em ordem. E graças a eles, a ajuda dos vereadores, a ajuda dos funcionários, nós conseguimos, nesses 8 meses, não ter uma briga, não ter uma discussão, e conseguimos algumas conquistas para o nosso município. Foi pouco, mas tenho certeza que nesses 4 anos nós vamos conseguir mais. Porque cada um dando a sua força, cada um demonstrando o seu trabalho, eu tenho certeza que todos foram eleitos e vai fazer o trabalho eleito. Coloco agora a ata da última sessão em votação e discussão. Não havendo discussão nem retificação, declaro aprovada a última ata. Em nome dos 9 vereadores da Câmara Municipal, quero desejar um Feliz Natal a toda a nossa cidade, um ano novo de muita paz, harmonia e conquistas. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos vereadores, dos munícipes, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração. Que Deus abençoe e ilumine a cada um de vocês. Um forte abraço do presidente, de todos os vereadores e do futuro prefeito Dirceu Urbano Pereira. Já Taizinho, agora não é 20, agora não é 12, agora não tem partido nem sigla política. A cidade é de todos vocês. Fiquem com Deus.